É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e o motivo que eu nunca sofri bullying foi exatamente por eu ser nerd.
Oh, olha só!
Isso!
Um tanto quanto controverso, né, cara? Mas foi exatamente o que me salvou. O que poderia ter sido motivo de bullying foi o que me salvou do bullying.
É porque você não me conhecia quando você era mais novo, Rafael.
Possivelmente.
Não, cara, a gente só não sofre. Eu vou falar de mim, eu só não sofri bullying quando eu era mais novo porque eu era magro. Porque se eu fosse gordo e pequeno, fudeu. Fudeu.
Eu era gordo e pequeno.
Mas lembro de você, mas você é bonito.
Salve, dudes, eu sou o Andrei e não é bullying se for a pessoa que você odeia.
Caraca, cara, é ódio.
Eu concordo. Adoro, inclusive.
De fato. Salve, dudes, aqui é o Matheus e apesar de eu ser o cara mal dessa companhia, como eu já comecei várias vezes dizendo, eu sofri bullying quando eu era pequeno porque, como eu já disse, eu era pequeno e gordo. E feio.
Você mudou o que dava pra mudar, né? Hoje em dia,
tem jeito. Fazer o quê?
Fala, dudes, aqui é o Juan e bullying é igual selfie. Todo mundo sempre fez, mas só agora deram nome.
Puta que pariu.
E um nome em inglês ainda, né?
Um nome em inglês.
Exatamente, né, cara?
E só em termos de curiosidade, a primeira pessoa a usar um selfie, se vocês não sabem, foi o nosso queridíssimo, eu esqueci o nome dele.
Mr. Bean,
porra, é isso.
Eu já falei isso no Twitter.
Andrei já falou isso.
Muito bom, Andrei. Tira, então, corta essa parte, que até porque eu esqueci o nome dele.
Porra, seu idiota. É bullying.
É bullying.
Muito bem, dudes que cometem bullying, ou os que sofrem bullying, os que estão ouvindo.
Esse bando de gordo nerd.
A gente tá aqui hoje pra falar de bullying, cara. Os dudes sofriam bullying, os dudes cometiam bullying. Como é que era a época dos dudes gordos, de óculos e com dente separado?
Então, que é...
Pera, acho que eu tô falando de mim mesmo, né?
Cara? É hoje. A gente tá falando de agora? Posso tirar uma foto?
Vamos pros e-mails, seus merda.
Olha a mensagem!
Muito bem, meu querido André, vamos para mais uma semana de leitura do nosso querido feedback.
É, meu amigo Rafinha, vamos aí para este momento onde os dudes participam aqui do nosso queridíssimo podcast, o nosso querido Dudecast, e hoje será especialíssima essa leitura de e-mails, Rafael.
Hoje o negócio tá grande.
Hoje o negócio tá grande. Eu quero aqui deixar claro pros dudes, né, no episódio da semana passada, né, daí do final de semana peculiar dos dudes, não teve a leitura de e-mails, porque assim, na hora que a gente foi colocar a criança para sair da creche, ela deu uma tropeçada. Ela deu uma saracuteada ali, porque o arquivo, né, dos e-mails, inexplicavelmente, né, o Vegas corrompeu o arquivo, então assim, a gente perdeu, né, aí o nosso arquivo de e-mails, mas pra não deixar vocês sem episódio, a gente preferiu colocar o episódio completo, sem os e-mails, mas com todos os e-mails lidos nessa leitura de hoje, então prepare-se, porque a leitura de e-mails está daquele jeito.
Exatamente, só pra galera entender, a gente sempre grava os episódios lá com a nossa antecedência de sempre, os e-mails são sempre gravados, vamos botar entre aspas, de última hora pra galera que mandou assim, ouviu o episódio na sexta, mandou o e-mail sexta-feira à noite, o pessoal também pode entrar, entendeu? Entrar na seleção pelo menos.
É verdade.
O e-mail sempre vem um pouco depois assim, acabou que realmente sentamos aí, Andrei, pra gravar, gravamos numa boa, ficou até bem bacana, mas aí não deu. Então, não, em vez da gente jogar o bagulho que já tá refeito, vamos fazer novo, bonito e grande. Galera, assim, excepcionalmente neste mês de setembro, infelizmente, não teremos episódios dos Dudes Entrevista número 3, né? Não vai rolar, porque a gente tinha um convidado muito bacana, mesmo, muito bacana, marcado, e o horário dele tava meio em cima do próprio dia 15, que é o que a gente lança sempre, né? E daria tempo, numa boa, de fazer a produção, só que aí, de última hora, ele acabou desmarcando, porque ele tinha uma viagem a trabalho pra fazer, mas aí acabou que a gente não conseguiu nenhum, entre aspas, plano B, né? Porque também, né, de repente, a pessoa não... Não sei, poderia ser ofensivo, não sei como explicar isso, né?
É, não, assim, coisas que acontecem e tal, mas a gente não quis lançar qualquer coisa pra vocês, porque a gente tem um padrão bacana, né, pra entrevista e tal. tal, fazer qualquer coisa correndo, a gente achou que não ia ficar 100%.
Exatamente. Aí a gente preferiu realmente, né, não vamos lançar em setembro e vamos jogar lá pra frente, mas estamos de volta em outubro. E fica aí que, olha, essa galera que vai ser entrevistada pela gente aí tá bacana.
Não é? Você não perde por esperar.
É verdade.
Pra gente não se estender muito, você já sabe, manda e-mail, vai lá, dá 5 estrelas no iTunes, entra aí nos Facebook da vida, nos Twitter, segue a gente, que a gente tá sempre falando de tudo que a gente fala aqui. Semana que vem a gente fala com mais calma. E se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, recadinhos e feedbacks do Dudecast, é só pular para
35 minutos, 35 segundos e você é bobo, feio e chato.
Começando essa leitura de e-mails, meu amigo Rafael Marques, nós temos ele, Wesley Watanabe, 19 anos, estudante de economia lá de Alexânia, Goiás. Wesley Watanabe, o único fã do Juan.
E que fique claro, quem dera todos os dudes mandassem os e-mails, a identificação tão bonitinha quanto ele, cara.
Né, rapaz?
Ele mandou nome, 2 pontos, idade, 2 pontos, profissão, 2 pontos, idade, 2 pontos. Maravilha, maravilha.
É time Dedê, né, rapaz? É time Capitão Dedê. Depois a gente explica.
Quero ver se você vai querer ter no time Dedê um fã do Juan.
Fazer o quê, né?
Ninguém é perfeito.
Ninguém, né? É perfeito. Ele fala assim: fala, dudes! Fala, Wesley. Estou passando aqui para dar o feedback dos últimos episódios. Sobre o episódio 39, o perfil dos dudes, esse episódio me trouxe uma nostalgia do tempo em que eu comecei a usar a internet, lá pelos idos de 2004, onde a internet era resumida em charges.com. Tentativas de entrar no site da Cartoon Network.
Caraca, isso mesmo, cara. Puta merda.
E, cara, era muito difícil digitar isso com 8 anos de idade.
É verdade, é verdade.
E o épico / mito / monstro bate-papo da UOL.
Nossa.
Onde todo mundo já fingiu ser alguém famoso. Que prática recorrente. Agora eu quero fazer um adendo sobre o meu ídolo. Olha só, Juan Linhares.
Oh, meu Deus. Daqui a pouco o Wesley Watanabe vai entrar no bate-papo UOL fingindo que é o Juan, né?
Juan Linhares de Petrópolis.
Nossa senhora.
Falar que se ele entrar na sala de Petrópolis, dá merda.
Dá mesmo, cara. Puta que pariu.
Eu sou tão fã dele que tenho a mesma mania de ficar mandando indireta no Twitter.
Ih, rapaz. Será que rola o mimimi do Wesley também?
Ah, deve rolar. Não sei. Depois eu vou dar uma stalkeada pra ver. Fazer um sprint do Wesley.
Né? É, uma boa, uma boa.
Agora falando sobre o episódio 40, Dudes Leitores, eu venho aqui pra mostrar que estou no Team The Day. Olha só.
Olha aí.
Variando.
Ai, meu
Deus. Eu acho o GOT, Game of Thrones, uma tremenda porcaria. Que isso? Já somos 13.
Cara, 13?
É, ué.
Meu Deus.
Sério, GOT é tão horrível quanto assistir a aula do Santana. Piada interna que só uma pessoa que escuta o Dudecast vai entender. Olha só, hein? Pessoal de Alexandria que tem aula com Santana também.
Coitado do Santana, né, cara?
Pra que eu vou assistir uma série que só tem personagens morrendo? Peitinhos e gente fazendo sexo com dragões!
Que isso?
Se eu quiser ver gente morrendo, eu assisto o programa do Datena. Se eu quiser ver peitinhos, eu ligo a TV depois da meia-noite no Multishow. Olha esse menino. E se eu quiser ver sexo com animais? Bem, tá bom, chega, né? Esse eu não sei onde encontrar.
Esse ele não sabe onde encontrar. Vai lá, Deep Web, Marianas Web, que tu acha fácil.
É, facilmente. Voltando ao assunto do cast, apesar de ser um nerd desde pequeno, hoje não leio praticamente nada. Eu apenas leio os livros que pedem na faculdade. Mas antes eu procuro um resumo nas interwebs pra não precisar ler um livro de 300 páginas sobre o quão horrível é o capitalismo. Sim, eu sou coxinha. Eu não vou falar quase nada sobre o último cast, porque logo na leitura de e-mails eu tive um mini ataque cardíaco.
Olha, rapaz, ele bota que é brincadeira, mas não é brincadeira não.
Eu também venho afirmar que o Chewbacca não existe sem Han Solo, porque é impossível pilotar a Millennium Falcon sem o seu piloto e copiloto. Isso.
Caraca,
tá tirando uma
indireta. Essa indireta já tá muito profunda, cara. Aí daqui a pouco vai dizer que a Millennium Falcon não existe. Daqui a pouco um é Star Wars, o outro é George Lucas, cara.
É, cara.
Sei,
é.
Tá muito
se
profundo.
Controlem, se controlem. Ele finaliza com uma dica aqui de pauta pra gente. Eu gostaria de um cast sobre as decepções amorosas do Rafael.
Eu tô vendo uma moção das pessoas com isso, né? Eu não sei.
A gente vai discutir isso, Wesley. A gente vai discutir isso.
De repente, o dia que eu voltar a beber...
É. We are dudes, e até a próxima. Grande abraço, Wesley. Obrigado. Que e-mail bacana, né, cara? Que
é, muito bacana, muito bacana. Seguimos aqui, meu querido. Teremos a lindíssima Mari de Montes Claros.
Ah.
Eu admito que eu não lembro a idade dela, se não me engano, é 16, 17 anos.
Ah, é. Ela deve mandar no próximo falando que você esqueceu.
Exatamente. Oi, dudes. Mari de Montes Claros aqui mais uma vez. Que episódio louco foi esse? Se referindo ao Dudecast 41, Se os Heróis Existissem, parte 2. Primeiro, eu queria dar parabéns pela nova galera que vai fazer parte do The Dudes. Realmente, a família está crescendo mesmo.
Né?
Desejo toda a sorte. Porém, Rafa, Andrei, Dude e Juan são imbatíveis nos corações, no coração dos dudes.
Oh, olha, essa que bonitinha, cara.
Que lindo. Tem um off-topic que a gente vai deixar pra lá, hein? A Mari entendeu, a Mari entendeu.
A Mari entendeu.
Ai, ai, saiba que você não está só, Mari. Falando um pouco do cast, tem que admitir que a DC, por ser mais antiga, tem mais personagens, porém isso não quer dizer que eles sejam de mais qualidade. Vocês tiveram que colocar a vírgula sonora mais vezes nesse, mostrando o quão difícil era determinar o que cada personagem seria. Parabéns ao Rafinha pela edição, muito obrigado.
Olha aí, olha aí, essa menina até percebendo a edição, Rafael. Oh,
meu Deus, é uma pessoa completa, né?
Né?
Tenho que admitir que não entendi a piada do Dedê sobre o Esmaga Átomo também. Não poderia ajudar tentando solucionar este enigma. É, também não entendi.
Azar de vocês.
Você não vai me explicar nunca?
Nunca? Ouça o cast de novo e tente adivinhar.
Eu ouvi, mas... Bom, enfim. Eu vou tentar. Me ajudem, dudes. Por fim, quase explodi de rir quando vocês falaram que o Silvio Santos era o Batman da vida real. Realmente foi muito bom. Eu não lembro quem falou isso, cara. Mas foi muito bom.
Se foi. Deve ter sido eu ou o Jordão.
É possível. E gostaria de acrescentar que o Adão Negro, o Falcão Negro, o Gavião Negro e a Canário Negro seriam a nova formação do Raça Negra. Ai, caraca.
Ela entrou no espírito.
Entrou no espírito mesmo. Beijos e continuem com este ótimo trabalho, dudes. Até a próxima. Um beijo, Mari.
Beijo, Mari. Obrigado pelo e-mail. E a gente segue, Rafael. Agora eu ponho o bodóculo.
Oh, meu Deus.
E vou para Nagano, no Japão.
Pegar a minha primeira classe, minha first class.
A first class para o Japão, passar as minhas férias de inverno. Com o Fábio Murakami, Rafael, de 35 anos, de volta, né, aí as leituras de e-mails do Dudecast.
É verdade, senti saudade, não sei como dizer que sentimos a falta dele em japonês, mas...
Sentimos a sua falta, tá, Fábio? Fala, dudes! Caraca, vocês são foda! Como conseguem fazer um simples fim de semana virar uma aventura? Porque realmente foi.
Realmente foi. E tem mais coisa vindo aí, cara.
Fiquei me escondendo no serviço para os outros não me verem, mas não teve outro jeito. Tive que ir pro banheiro para poder dar risada. Muito constrangedor isso.
Muito bom, muito bom.
Olha só. Eu me identifiquei com o Rafa, com o PH.
É.
E o Andrei... Também não fui muito de balada. Ia por causa dos outros, só pra fazer uma social e tal. A gente sabe como é isso, a gente sabe.
Exatamente.
Fábio. Tenho até uma história de balada, rapaz. Se é que bem que isso pode ser chamado uma balada. Vamos ver, Fábio, vamos ver. Na época, com meus 16 anos, estudava em uma escola técnica, de sistema de internato. Morava na escola. Então era estudar de manhã e à tarde e, às vezes, à noite. Gente, que vida.
Estilo rebelde.
É, rebelde. Nós, rebelde, tinha altos, né, altos causos.
É verdade, é verdade.
Bom, nos fins de semana, íamos à cidade. Sim, a escola ficava a 4 quilômetros da cidade, com o ônibus, né, da escola. Mais ou menos entre 5, saíamos e voltávamos às 10. Mas claro que ninguém voltava às 10 da noite.
Olha, e com o ônibus da escola, cara.
Olha, vocês compravam o motorista, né?
É mesmo, cara. Pô, muito bom.
E nesse dia não foi diferente. No decorrer da noite, nada muito diferente, apenas de cerveja e tal, pra lá, pra cá, nada demais. Só na volta que veio o problema. Como já passava da meia-noite, fomos voltar a pé. Ah, o motorista largou eles aí, ó.
Ah, tá, tá,
o
tá.
Botou, beleza. Esperou até 10h30. 10h30. Eles não chegaram?
Pagaram um pouco pro motorista, né,
cara? É. Então, ó, eles voltaram a pé e tínhamos duas opções pra voltar. Seria a BR ou a estrada de terra. Como a maioria estava bêbado, e o mais sóbrio decidiu ir pela estrada de terra, né? Passar menos risco.
Faz sentido.
Ou não. Então vamos, né? Vamos nós. Uns caindo, outros tropeçando, mas como bons bêbados, dando muita risada de tudo que aconteceu. Quando um carro para atrás de nós e um cara desce e grita: "Filho da puta!" e dá alguns tiros pro alto.
Que isso?
Gente!
Caraca!
Como assim? Nessa hora, só dava neguinho sóbrio e correndo pra todos os lados. Um pra plantação de soja, outro pra plantação de cana. Que onde vocês estavam, gente?
Cara, eles foram parar em Goiás, né, cara? Mato Grosso lá. Pantanal.
É, no Pantanal Mato Grossense. No final, nos reencontramos na escola, todos vivos e sem marcas de bala. Do contrário, né, os que correram pra cana-de-açúcar voltaram todo cortados por causa das folhas. E os que foram pra soja voltaram todos sujos de barro, porque tiveram que rastejar no chão.
Caraca, meu irmão, que isso? Que
viagem, cara. No final, ficamos sabendo que um dos alunos deu em cima de uma mopo.
Ah, rapaz.
E ela tinha namorado, e o namorado era esse cara. Puta caraca, cara.
Tá aí.
Olha só, depois disso, ficamos algumas semanas sem ir à cidade por motivos óbvios.
É, faz todo sentido.
Acho que é isso. Mais uma vez, obrigado e continuem com o belo trabalho. Abraços e sayonara!
Tô pra te dizer que o Juan já deve ter levado uns tiros na rua aí, cara. André, estica as canelas.
Vamos nós.
Prepare o chá, bote o feijão no fogo. Este e-mail está... Tá grande, menino.
Tá grande, tá lindo.
Opa, nós. Olá, dudes. Sou o Jean, de São Paulo. Mais novo dude conquistado pelo ouvido e recolhido pelo Twitter. E aí, as palmas.
Oh.
Para o nosso pescador.
Eu e o escravo. O escravo também merece créditos.
Tá aí, um com a vara, outro com a redinha. Tenho 23 anos e algumas histórias pra contar. Então senta.
Senta que lá vem a história.
Como bom retardado que sou, não saio muito. Mas quando saio, acontecem coisas. A história que vou lhes contar aconteceu no longínquo ano de 2012 ou 2013, não lembro direito. Quando um amigo meu, no qual vou chamar de Zé, chama eu e outros três amigos para dar um rolê em um barzinho de um terceiro amigo que tinha aberto fazia alguns anos. Nossa senhora, então.
É, não, esse negócio
Zé.
De um amigo para outro amigo que vai no bar do amigo.
Bom, por enquanto conhecemos o Zé e o Jean.
É, Zé e o Jean.
Pra começar, o tal do lugar era em Mogi das Cruzes. Quem é de São Paulo e mora mais perto da capital sabe o inferno de longe que eu estou falando. Imaginamos. Pegamos quase 2 horas e meia de transporte público. A qualidade animal que só São Paulo tem. Chegamos à dita cidade e não sabíamos onde ficava o estabelecimento. Quando, como os satanistas, surgiram do pó. Foram seres estranhos. Quando digo estranho, estou sendo modesto, pois ao olhar para a figura me senti dentro do RPG de Cyberpunk do Jovem Nerd. Era cada peça que eu duvidava que existisse. E esse meu amigo abre o sorriso, né? Claro. E diz, vamos seguir esse pessoal, porque eles estão indo para um bar do meu amigo.
Caraca!
Assim, cara? Nós quatro, eu e as outras três vítimas, nos entreolhamos e na cara de cada um, menos de quem nos convidou, dá pra ver claramente a frase estampada na testa. Tamo fudido, meu irmão, tamo fudido. Cé, todo pimpão?
Ó. Oh.
Faz contato com seres de outra dimensão e por meio de rituais que eu duvido que sejam dessa era... Conversaram e nos guiaram até o bar. Chegando lá, é meio que sentindo o apartamento do próprio Ozob, pois era um sobrado acabado, onde fizeram uma tentativa de adaptação para parecer alguma casa noturna, voltada para algum ser futurista.
que lugar, hein?
Porra, é essa, cara?
Que lugar?
Com granadas penduradas na parede. Isso mesmo, granadas reais de guerra.
Que isso, cara?
Escadas tortas como se tivessem pego aquelas que dão a volta no próprio eixo e as voltaram para o ângulo reto.
Caraca!
Formando a escultura bizarra de um planeta não descoberto pela humanidade.
Vocês entraram na Matrix, hein?
Caraca, cara! Luzes roxas e pretas e de algum tipo de azul piscavam em tudo quanto é lugar. E eram quase que as únicas luzes. Porque as lâmpadas normais eram fracas ou foram cobertas para ficarem escuras. Caraca, cara! A música era uma mistura de rock com techno e uma batida de jazz.
Nossa senhora, gente!
Que fazia som de máquinas ou sei lá o quê, onde todos estavam dançando. Se aquilo podia se chamar de dança. Né?
Todo mundo com ataque epilético.
Caraca, como se estivessem possuídos pelo espírito ragatanga, já que se degladiavam e brigavam entre eles. Meu Deus, que loucura, que loucura.
Loucura, cara.
Um lugar aberto, voltado para quem fumava e muita bebida free. Então, imagina o nível etílico do pessoal naquele lugar. Eu, como não bebo, tu não bebe, cara?
Jean, eu acho que você deveria começar depois desse lugar.
Porra, cara, porque eu achei que isso daí fosse uma história de um bêbado, entendeu? Mas não, olha aí. Eu, como não bebo, fiquei apenas observando. Como demoramos uma eternidade para chegar, o resultado foi: o último trem que nos levaria de volta à civilização tinha acabado de partir há uma hora.
Se ferrou mesmo. Puta, caraca.
Ou seja, teríamos que virar a noite naquele lugar pra poder pegar o primeiro trem no outro dia.
Caralho.
Caralho, que beleza. Noite adentro, os seres do outro planeta ficavam em seus rituais de dança etílica e macabra, brigando e dançando. Ai, meu Deus, até que um dos meus amigos, querei chamar de Tom.
Olha aí.
Olha o Tom.
Zé, Tom e Jean.
Meu Deus. Consegui encontrar uma menina mais ou menos normal dentro... caraca, cara. Dentre a multidão de aliens. E chamou pra conversar. Eu, muito cansado, perguntei ao dono do bar, que também era amigo do Zé, onde é que eu poderia sentar e curtir mais de boa, já que não tinha nenhum lugar pra se sentar ali naquela área. E ele me disse que tinha um sofá na sala do andar de cima. Caraca, cara. Eu fui pra lá, achei o tal do sofá, que até era confortável, me encostei e acabei dormindo por algumas horinhas. Que isso, cara?
Caraca, cara, tu conseguiu dormir, Jean? Parabéns, parabéns.
Quando acordei, tinha um casal de aliens copulando do meu lado.
Que isso?
E outras três coisas em um colchão perto da parede. Sim! Era um homenagem!
Olha aí, Brasil!
Caraca, que isso, cara?
Que lugar, cara? Que lugar?
Caraca, e tinha um outro casal entrando no maior amasso e caíram do meu lado.
Puta que caraca.
Foi aí que eu percebi que a sala do andar de cima era, na verdade, o quarto escuro onde as pessoas iam fazer de tudo.
Meu Deus.
Eu me senti um voyeur no meio daquele festival de sacanagem. Cara, cara, quando você virou pro dono e falou assim, um lugar que eu queria sentar e curtir mais de boa, você imagina o que o amigo do Zé não entendeu, né, cara?
Exatamente, exatamente.
Caraca, eu me retirei bem sorrateiramente e voltei para, entre aspas, muitas aspas, festa. Cara, muitas aspas mesmo.
Mesmo.
Quando cheguei no andar de baixo, vi três amigos meus cercando a garota mais ou menos normal. Eles queriam levá-la pra cima, cara. Não assim.
Iam curtir a festa.
É, não é possível, cara. Curti mais de boa. Caralho. Disputando entre eles. Sem demonstrar, claro, mas eu conheço esses filha da puta. Quem levaria a mesma para a sala do andar de cima?
Olha aí, Mogi das Cruzes!
Olha aí, que loucura. O Zé já tinha entrado no ritual de dança alien, porque ele tava agarrado com uma coisa que eu diria ser a versão feminina do Jabba the Hutt. Star Wars. Jesus Cristo!
Gente.
Eu não conseguia fechar a mão nela, né, cara? Caraca. E o dono do bar desmaiado no chão.
Caraca!
Junto com os outros aliens em um sono alcoólico misturado com o sangue das danças estranhas deles.
E que lugar?
Que isso? Ai, meu Deus. Foi assim até as 5 da manhã, quando voltaram a passar os três e poderíamos finalmente voltar para nossas casas, recobrando a sanidade. Ai, caraca. Eis que os três garanhões ainda em cima da menina... Cara, os caras ficaram 4 horas conversando com a menina.
4 horas secando a garota.
Sem nenhum sucesso, né, cara?
Ah.
Caraca, cara. Até que aparece mais uma, ainda mais linda que a primeira.
Ó. Oh.
Pegar a primeira pela mão e dizer, princesa, o sofá está livre para nós duas.
Caraca!
Meu Deus, eu tirei até o óculos agora, Andrei. Caraca, que loucura, cara. Senhor K estaria orgulhoso dessa festa da Baby.
É, é uma festa da Baby.
Meu Deus. E saíram escada acima. Com aquele olhar de bunda dos meus amigos, eu não aguentei e estourei em risada. Ai, meu Deus. Mas eu ri tanto que a Coca... Sim, por incrível que pareça, tinha refrigerantes lá e apenas eu estava tomando. Caraca, ela mesma, a Coca saiu pelo nariz. Molhou o dono do bar ainda dormindo. Ele acordou, agradeceu a nossa visita. E disse que éramos sempre bem-vindos, mas como assim, cara?
Meu Deus.
Você tá dormindo, o cara te cospe coca pelo nariz, você acorda e fala... Muito obrigado,
meus amigos, me abracem aqui.
Meu Deus do céu, eu agradeci, chamei os três vagabundos, mas o Zé, que estava descendo no andar de cima junto com a sua diaba, e e voltamos para casa. Ai, meu Deus. Foram as 2 horas e meia de volta em que mais eu e os três por ficarem a noite inteira dando em cima de uma garota que foi para o andar de cima com outra garota.
Nossa, cara, que derrota, hein?
Ai, caraca,
que
cara.
Que derrota, velho.
Pra finalizar esta loucura, eu fiquei sabendo que a festa ainda rolou até a polícia chegar e prender todo mundo por causa da granada. 2 dias depois!
Que isso, cara, nego? Caraca, era a Matrix, Rafael.
Caraca, cara. Caraca.
Que festa da Baby, hein?
Jean. Parabéns, cara. Parabéns, parabéns. Beijo.
Meu Deus do céu, cara. Muito, muito bacana, cara. Olha, Jean... Parabéns mesmo pela festa. E ó, parabéns, ele é produtor também, Rafael, de conteúdo. Ah, é? Tem um canal no YouTube. Então, assim, ele vai, acho que vai pro segundo vídeo assistir o primeiro, que ele foi encontrar com a galera lá do Pili e tal. Então, galera aí que quiser, eu vou dar um retweet lá, pedir pro Escravo Voluntário dar um retweet lá no link do canal dele no YouTube. Grande abraço e obrigado por essa festa da Baby contada aqui.
Porra, fantástico, fantástico, fantástico.
Temos uma volta, Rafael Marques.
Olha!
Uma volta! Otávio Santana, rapaz! Olha aí, Brasil! Eu gosto dessas voltas!
Eu também! Quanto tempo, quanto tempo!
Fala, Dudes! Quanto tempo, quanto tempo! Passando aqui, só pra falar que os Dudecasts estão cada vez mais tops da balada!
Oh.
Ah. Fico muito feliz... esse menino é incrível! Fico muito feliz por ver cada dia que passa a evolução dessa galera marota e atrevida!
Olha aí!
Tenho orgulho de dizer que já ouvi... todos os casts do canal dos Dudes.
Olha que exemplar.
E como diria a senhora minha avó, vocês estão arrebentando a boca do balão, hein, meninos?
Estamos aqui para balançar o coreto das vocês.
Ah, que beleza.
Bagunçar
o coreto. Peraltas.
Ai, ai, Peraltas, traquinas. Estes somos nós.
Ele diz ainda, Rafinha, e também agradecer por deixarem, né, o ônibus inteiro me olhando com cara de sai daqui, ô doente. Enquanto eu simplesmente dei uma crise de risos ouvindo o cast sobre o final de semana de vocês.
Foi realmente muito louco, cara.
Eu fiquei, no mínimo, uns 5 minutos rindo sozinho no ônibus sem parar. E olha que eu não consigo rir baixo. Eu te entendo, Otávio, eu te entendo.
É verdade.
Então vocês já imaginam a cena. Eu me cagando de rir e todos olhavam pra minha cara... E isso me fazia rir ainda mais. E sem querer, enquanto, né, eu tava rindo muito, eu mandei um... Ai, minha barriga. O que só piorou a situação.
Como é que eu devia achar que você tava tendo convulsão com diarreia, cara?
Eu tava louco. Eu queria descer do ônibus de tanta vergonha, mas ao mesmo tempo não conseguia controlar meus movimentos de tanto que eu ria.
Caraca, cara.
Respondendo a pergunta, sem dúvidas nenhuma, eu levaria a pimposa delicinha Beyoncé no meu táxi.
Olha, boa escolha, boa escolha.
Boa escolha, all the single ladies. E só uma última coisa, né, teve um jogo do Botafogo, do ceifador da inocência da novinha, Juan. Fala o nome.
Puta que pariu.
Ceifador de inocência da novinha.
Porra, muito bom, cara. Caraca, excelente, excelente.
Jogou
excelente.
Contra o Mogi Mirim, né? Em um estádio perto da minha casa, olha só. A uns 10 minutos de carro. Fui ao shopping e nunca vi tanta gente velha com a camisa do Botafogo comprando ingresso. Fiquei até assustado. Que tinham pessoas até com menos de 50 anos.
Olha, cara!
Processo. Provavelmente ela era do Mogi Mirim, mas tudo bem.
É possível, é possível. Cara, ele deve ter achado que, tipo, o asilo se rebelou, né?
É, abriu as portas dos asilos. Tá, que loucura. É isso, galera. Valeu. Sucesso sempre. Abraços.
Queridíssimo Andrei, por falar em voltas, olha quem temos aqui de novo. O Diego Birth.
Oh, meu Deus.
O homem dos 1000 vídeos no YouTube.
É esse menino, sensacional.
Exatamente. Aliás, Diego, o canal está joia, cara. De verdade. Tenho acompanhado, tá muito, 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 muito bacana mesmo.
Uma
parabéns.
Belezura.
Um pitel, diria eu. Yo, dudes! Como estão vocês?
Tô bem. Eu tô bem, tô bem.
Obrigado. E você? Tô bem. Aqui, Diego Birth, voltando para dar alguns feedbacks dos últimos episódios. É porque você está sumido, Diego. Você está sumido, com O. Ah... Vamos lá. Episódio 40. Quanto ao hábito de leitura, assim como todos, eu fazia por obrigação na época da escola. Mas encontrei diversas obras que gostei e muito.
Ó.
Algumas delas foram a série das obras da Vagalume, citada por vocês, pelo Rodrigo, né? Os Cavaleiros da Távola Redonda e Dom Quixote de La Mancha. Olha, que menino erudito. Menino erudito. Muito bom. Na minha adolescência, assim como todos os outros, eu não sabia de porra nenhuma, por isso não li nessa época. Já na faculdade, tal qual o Rafael, tive uma ex, que a única coisa boa que adquiri com ela foi o gosto pela leitura.
Olha aí, rapaz.
Olha aí, né? Gosto de ler biografias também. Olha, a última que li foi do Bob Dylan. Não é? Que menino erudito, cara. Muito bom. Tem interesse na do Garrincha, mas a do Galvão Bueno foi meio forçada pra mim, uma vez que ele é um ser humano. Muito bem, Diego, você escreveu certinho.
Tá certíssimo como você escreveu ser humano.
Não muito bem quisto pela sociedade.
Ah,
eu concordo, mas ele tem umas histórias tão legais, cara. Eu gosto dele.
Rapaz, o livro é muito bacana.
E eu vou deixar aqui, André, que você ainda não me deu esse livro, você não me emprestou esse livro.
Terça-feira eu levo pra você.
O seu geração de valor está sequestrado por enquanto.
Ah.
Mudando de assunto. Alguém chegou a falar sobre comer carne de cavalo nesse episódio, e disseram não ser muito agradável. Só gostaria de lembrar que o hambúrguer processado que vocês ingerem nas Dude Weekends são compostos por carnes de equinos?
Como assim?
Mas a caixa do Texas Burger diz que é bovino?
não!
Eu tô bolado?
Eu estou louco agora!
Ai, meu Deus, se eu tivesse cabelos, eu os arrancaria. Meu Deus do céu. Vocês falaram de redes sociais que vieram pra bater de frente com o Facebook. Atualmente uso um pouco o TSU, uma rede coreana que te paga uma porcentagem pequena pra cada conteúdo postado lá. Olha aí.
Gente, olha só.
E o Diego, como é um cara criativo, produz conteúdo assim como água? Deve estar ganhando a grana lá. Um feedback sobre o episódio 41. Na hora que eu vi o Dude Connection, já pensei no primeiro nome do Nerdcast. Nos primeiros episódios era chamado de Nerd Connection. É assim, eu tinha esquecido disso, cara, mas a inspiração do nome veio do Manhattan Connection.
E acredito que até o primeiro nome do Nerdcast também, né?
Eu não sei, cara, porque o Nerdcast é lá de 2006, né, cara?
É, vamos averiguar isso.
Pode ser. Sobre o crescimento dos membros do Chefe Apache...
Eita!
Se ele crescer até Júpiter, não queimaria a chapeleta na atmosfera... A chapeleta! Ai, rapaz, olha, Diego, é uma boa indagação, cara.
Bom questionamento.
De repente o cara tá preparado, né, cara? Não sei, é algo a se averiguar também. Não que eu queira saber.
Passa, Rafael, passa!
Ai, ai. Alguns comentários sobre os heróis falados. Golfinho em inglês é Dolphin, por isso a tradução para Delfim. Mesmo assim, ficou muito ruim, cara. Nunca vi um homem chamado DC. Eu não lembro disso.
Mas eu tinha um vizinho.
Um vizinho chamado DC, não era Darcy. Não era Darcy, não?
Não, era o Darcy.
Ah, porque eu tenho um tio chamado Darcy.
Darcy. Isso acontece muito.
Caraca. A Estrela Vermelha e a Abelha Vermelha são PT Tropa. De Elite da Dilma. Muito bom. Mas se elas existem, temos que criar o herói Tucano Azul. Caso contrário, é esquerdismo. a gente não toma parte na política, mas é por aí mesmo. O Super-Homem levou tanto tapa na cara da sociedade, ele revidou na realidade. Olha aí, rapaz.
Eita, nós.
Vi que todos concordaram que o Batman seria o Silvio Santos na vida real.
Sensacional.
Então, por mais que o Dede não goste de admitir, o Homem-Morcego seria o mais foda de todos. Que todos. Pois ninguém é mais foda que o mito do senhor Abravanel, detentor de assinatura vitalícia da Netflix.
É um bom argumento.
Eu li senhor, mas é senhor. É senhor. Senhor Abravanel, que é o nome dele, né? Mas enfim, agora já foi. Fica o erro. Eu me dou um soquinho depois. Episódio 42. Sobre o último Dudecast, no qual vocês relatam o final de semana de vocês, eu me compadeci muito das merdas que aconteceram com vocês. pois comigo aconteceram muitas, incluindo a conversa com o satanista. Olha,
eles estão se multiplicando.
Realmente, cara. Entretanto, nada foi mais peculiar do que, em Cachoeira de Itapemirim, minha terra natal, eu conheci um ser humano. E aqui ficam as palmas novamente, porque você escreveu corretamente. E acreditava que os preceitos da raça ariana superior estavam corretos. Olha,
nossa, que pessoas.
A maior peculiaridade é que ele era negro. muito bom. A minha reação foi dizer, cara, se você é nazista e acredita nessas paradas, por que, que você não se mata, né, cara? Curioso pra saber a resposta, né, do cara. É. Os episódios estão estrogonoficamente com batata palha extra fina.
Ai, meu Deus.
Muito sensacioníveis. Nossa Sim. senhora. Meu Deus do céu. Se rolar um jabazinho, é claro que rola pra você, meu querido Diego Birth. Vai aí o meu último vídeo do vlog, no qual eu apresento a teoria de que o Sr. Barriga é o maior trambiqueiro do seriado Chaves, e é muito bom, cara, é uma teoria muito coesa, eu gostei muito. Tá aí o link no post.
Assistirei.
Um grande abraço e aguardo a minha participação do mito Henrique Renner, das lojas Renner, que está sumido, diga-se de passagem, no episódio de piadas ruins. E... Nossa, esse Gente, episódio, nossa, episódio esse episódio... Será? Tem que acontecer mesmo, né, cara?
Não tem, porque vai ser pra Nossa. Só de ano.
Nossa senhora.
Ai, Rafinha, depois dessa quilometragem alta de e-mails...
Ai, meu Deus do céu.
Vamos pro episódio?
Vamos pro episódio.
Meu gordo.
Porque agora, não tem que ser agora, né? Vambora, vambora.
Vambora, seu rolha de poço.
Essa chupeta de baleia. O ponto que o Juan falou na abertura é bem legal, cara, que assim, será que é de fato uma coisa que a gente já fazia há muito tempo? O bullying foi uma provocação que tomou proporções exageradas hoje em dia? É só uma nova roupagem que estão dando? Entendeu? O que vocês acham que é o bullying em si? É uma evolução? É uma coisa nova? O que é o bullying?
Assim, na boa, eu acho que é literalmente o que eu disse. É um nome de uma coisa que tomou proporções... de acordo com a evolução da mídia. Da mesma forma que praticamente tudo hoje. Sempre aconteceu, só que não era uma coisa difundida. Se você parar pra pensar que antes as coisas não eram muito difundidas. Nem tudo era mídia, nem tudo era notícia. Né? Então, conforme as coisas foram evoluindo, a informação evoluiu, eles colocaram o nome pra uma coisa que sempre teve. Sempre teve. É o que eu acho, assim. As pessoas não ficaram, entre aspas... mais malvadas, conforme o tempo passou. Né? Crianças e adolescentes são babacas, gente, por favor.
São Concordo.
Crianças e adolescentes...
Instrutores, né?
Crianças e adolescentes no meio deles ali são babacas, cara. Até mesmo adultos, gente. Assim, eu falo porque eu trabalho numa empresa, né? Ela é uma empresa grande, mas aqui é uma de proporções pequenas. Ou seja, todo mundo conhece todo mundo. E eu vejo pessoas, entre aspas, sofrendo bullying todo dia. Mas assim, é todo dia mesmo. Tem assim, uma pessoa específica, óbvio que eu não vou citar nomes aqui. Tem uma pessoa específica que todo mundo zoa todo dia por algum motivo. Mas assim, a pessoa tem o perfil de ser zoada. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Uhum. Ela pede. Tem o tipo de pessoa que é zoada normalmente e zoa todo mundo também. Mas ela é um tipo de pessoa diferente. Ele aceita... fica puto, mas ele não sabe o que dizer, não sabe reagir, entendeu? Esse é o pior tipo de pessoa, a pessoa pede pra sofrer bullying. Algumas. Algumas...
É o c*** do cara.
Não. É um cara lá que... ele era meio da roça, assim, entendeu? Só que assim, o cara é aquele tipo de cara que...
Meça suas palavras aí, parça.
Meça suas palavras, roça o piranela que ela gosta.
Eita, porra.
É isso. Enfim, não, mas ele era meio... muito da roça mesmo, assim. Só que ele é aquele tipo de cara que, entre aspas, venceu na vida. Ele saiu da roça, foi pra cidade, fez faculdade, tá formado, enfim. Só que ele continua sendo da roça. Ou seja, ele fala umas merda o tempo todo. O tempo todo ele dá mole, o tempo todo. Aí, cara, o nego encharca pra cima dele, mas, assim, é bizarro. Eu me sinto mal por ele, juro.
Isso acontece. É foda, cara.
Não, isso são adultos, são pessoas de, porra, sei lá, eu sou o mais novinho ali, mas são pessoas de 30 e poucos anos, entendeu? São adultos. Isso acontece, pra vocês verem. Se isso acontece entre pessoas que, entre aspas, já têm personalidades definidas e, entre aspas, valores, imagina criança e adolescente, que é onde mais acontece. Então...
Pois é, proporcionalmente falando, quando a gente é criança, a gente implica com um amiguinho, né, cara, pra parecer pros outros, né, cara?
Sim.
Assim, é... aquele senso de todo mundo tá te olhando, caraca, ela, pô, ele é engraçadão. Só que a gente acaba sendo engraçado às custas dos outros, né, cara?
Uhum, sim.
O que é um bagulho muito doido, porque eu concordo, assim, foi exatamente o que o Juan falou, é o que eu penso. Já existia, só que a proporção era bem menor, assim, não, era boca a boca, né? Hoje em dia você vê na televisão, o pessoal dá aquela exagerada, né, e sai pra milhões de pessoas todos os dias as notícias. E repete o dia inteiro no noticiário, né, cara? Então acho que tomou uma proporção absurda. Uhum. E, assim, o que acaba sendo uma coisa boa, cara, porque antes parece que a gente...
ignorava.
Hoje em dia, assim, eu acabo definindo, eu pessoalmente, né, eu acabo definindo o bullying como o lado sério da brincadeira, né? Porque brincar todo mundo brinca, a maneira que cada um reage é própria, né? Ninguém vai reagir da mesma maneira sempre. Mas acho que, na minha definição, né? Que o bullying é a coisa quando ela é séria, cara. Quando você, sei lá, machuca uma pessoa, quando você torna a pessoa depressiva por causa daquilo, entendeu? Quando passa um pouco do limite da brincadeira.
Né?
Então, eu dissocio na minha cabeça. As pessoas hoje em dia podem até achar que bullying e a brincadeira é a mesma coisa, de repente até assim, psicologicamente falando, mas eu, na minha cabeça, eu dissocio a brincadeira do bullying dessa maneira. A brincadeira é uma coisa saudável, que tem que ter, porque forma caráter, eu acho, mas agora, o bullying é o troço sério, entendeu? É o que fez o Dude do jeito que ele é hoje, né?
É. Olha.
Strike one!
Eu vim fazer uma revelação aqui, Dude. Vai se defender? Antes de tudo?
Eu me defendo com meus punhos, maluco. Não é com palavra, não.
Eu sofro bullying aqui dos dudes.
Que isso?
Ah, Juan.
Eu sofro bullying dos dudes.
Você chega atrasado toda a gravação.
Não, não é por isso. Eu sofro bullying dos dudes.
Mimimi no Twitter, sacanagem.
Eu sofro... Não, isso aí não nem considero bullying. Eu sofro bullying por uma certa manchada.
Ah, é. Também.
Sofro. É verdade. Por excesso de carne também. Eu sofro. É um
mas esse bullying é justificado, né, cara? Esse bullying é justificado.
Esse aí eu pedi. Foi o que eu falei. Tem gente que pede pra ser zoada. Tá aí.
E eu não tenho pena de você, Juan.
Porque a gente vai falar de um assunto super sério. É um assunto muito chato mesmo. Que é o bullying.
Mas, meus amigos, a gente tava falando, né, que, como o Rafael disse, que é exceder um pouco a brincadeira, né, o bullying. Mas vamos voltar um pouquinho, né, até nas nossas épocas, quando a gente tava na escola, né, no ensino fundamental, no ensino médio, que nos anos 90, né, cara, era uma geração, era um momento em que, assim, era permitido muito mais coisa do que é hoje. Então, assim, e nós passamos por isso. Tirando o Matheus, né, que é o traumatizado do grupo, a gente conseguiu evoluir bem dentro disso, né? Então, assim...
mais ou menos, né? Mais ou menos.
Você tem alguma coisa que você não superou?
Eu não diria que eu sou traumatizado.
Ah, ninguém aqui é muito normal, né, gente?
O Juan é o trauma em pessoa, né, cara? Olha como que ele trata a mulher.
Não. Isso
Strike two!
Será que isso que eu passei com pode ser... caracterizado como bullying?
Bullying emocional.
Bullying sentimental.
É, bullying exatamente. Emocional. Olha aí, tá vendo? Meu caráter foi moldado por isso. Assim. Ué, como a escravidão. Que caráter, né? Que caráter, né? É verdade.
Caráter ou a ausência dele, como o Andrei disse.
A ausência do mesmo, exatamente.
Então, mas hoje não é muito super valorizado, não? Como disse o Rafael, todo dia tem alguma notícia falando sobre isso. Será que, assim, a criação da galera hoje não ensina que elas, assim, tenham um jogo de cintura pra isso acontecer? Porque a gente vê, às vezes, as crianças, como a gente falou aqui, são eventuais terroristas, né? Umas com as outras. Mas nós também éramos, quando nós éramos pequenos, e a maioria que passou ileso, cara. Tirando, né, o Rafael que perdeu o cabelo. Strike one pra mim!
Eu sou o único que não vai fazer strike aqui.
Ah, mas vai, Dude. Já surge a oportunidade.
Se você fizer strike, eu corto.
Strike three!
Você que corta que nem corta o seu cabelo.
Strike one!
Que cabelo! Self-strike!
Vocês não vão falar sério mesmo, né?
Não vão.
Eu tô me zoando pra fazer strike, pô.
Mas, Andrei, só falando aí do que você questionou, eu acho que é um pouco do que o Rafael disse. O Rafael disse, por exemplo, que às vezes a gente não sabe aonde acaba a brincadeira e começa o bullying. Hoje em dia, como isso tá tão na cara de todo mundo, tipo, porra, bullying, sei lá, a pessoa pode até denunciar a outra por isso e tudo mais... qualquer coisa vira bullying. Eu concordo com você. Tipo, a criancinha tá lá na escola, aí um molequinho chegou e chamou ele de viado. por exemplo. Uhum.
Meu pai vai processar
a escola. É, o moleque já acha, porque hoje em dia, né, criancinha já tá espertinha, já sabe a porra toda, né? Ele chega e fala, tô sofrendo bullying. Mas não é bem assim.
Eu me bullyingando. É assim.
A mesma coisa que ele entre aspas, sofreu, ele pode estar fazendo do lado.
Sim, sim.
E só que não, só que na cabeça dele ele sofreu bullying porque o amiguinho chamou ele de viado. Então, assim, existe sim a supervalorização, mas aí, nesse caso, eu acho que cabe as pessoas, assim, não, pode ser os adultos, vamos dizer assim, a chegar e medir esse tipo de coisa. Isso, claro, se tratando de crianças barra adolescentes. Que outra pessoa vai tomar partido disso, né? Não vai ser a criança que vai resolver isso por ela. Mas ela vai chegar pro pai, pra mãe, a mãe vai chegar lá, vai conversar, e os pais vão ter que medir, eles têm que ser imparciais. Eles não podem chegar lá e falar, aquele teu filho chamou meu filho de viado, esse filho da puta. Então, cabe as pessoas de mais maturidade, vamos dizer assim, verificarem se aquilo é recorrente ou se aquilo aconteceu uma vez, porque a criança não tem discernimento, a criança, alguns adolescentes também, né? Não tem discernimento pra dizer se aquilo realmente tá acontecendo ou não. Então, é sim, acho supervalorizado sim. Pela mídia, pela difusão da palavra e talvez pela pessoa aprender errado o que significa.
Entendi, cara. Eu concordo, acho que uns 80% contigo, porque eu acho o seguinte, eu não acho que seja sempre supervalorizado. Eu acho que tem casos de pessoas que realmente sofrem e ficam marcadas pra vida com isso, porque, assim, elas não têm uma maneira de deixar de escapar, sabe? Elas não conseguem brincar de volta, elas não conseguem falar pro pai com medo do pai ir no colégio, a pessoa ser mais zoada ou não. É, de repente elas até sofrem alguma coisa física, assim. Eu acho que, de fato, o bullying não é brincadeira, é um bagulho bem sério. É, mas, em compensação, aí vem os 80% que eu concordo contigo, que eu acho que, não sei, posso estar exagerando, mas uns 70% dos casos de bullying são realmente brincadeiras que são levadas às últimas consequências desnecessariamente, sabe? Os outros 30% é realmente a galera que se fode sério com isso, sabe? Que, sei lá, algum ano seguinte vai levar uma arma pro colégio e matar todo mundo, que vai se explodir. Mas acho que a maioria dos casos, cara, porque assim, os que vão pra TV, se você botar 5 casos por dia que vão pra TV, são 150 casos por mês, contando domingo. Cara, 150 casos por mês no Brasil, que tem 200 milhões de pessoas. Não sei qual é a população de estudantes do Brasil, acredito que seja, não sei, uns... Posso estar viajando, mas uns 20, 30 milhões de estudantes nessa faixa etária aí. Dessa faixa etária que a gente tá se referindo nesse momento, né? Uhum. Então, cara, eu tô chutando números, assim, aleatórios, mas, sei lá, 30 milhões de pessoas, 1000 casos, cara, entendeu? Então, eu acho que a maioria são realmente casos que são brincadeiras, que as pessoas não sabem lidar, mas tem, sim, aquela porcentagem que é a galera que se fode mentalmente com isso. E eu acho que a mídia faz esse alarde... Alarde não, porque eu não sei se é uma palavra ofensiva, alarde, né? A mídia traz essa atenção pros casos mais sérios, pra ver se pelo menos dá um corte nisso daí, né, cara?
Pra ver se chama atenção pra também...
Isso, pra ver se chama atenção, porque não chamou em tanto tempo, né, cara?
É verdade.
Né, então... Mas eu te entendo, eu te entendo.
Eu vou fazer uma comparação aqui, assim, falando em relação à mídia, né? Quando, por exemplo, mostra no jornal... O jornal mais famoso aí que mostra, não sei como é que tá, não vejo Globo. Enfim, Jornal Nacional. Não é Jornal Nacional?
Não, uhum. Globo é.
É, vamos mostrar lá, que mostra no Jornal Nacional que caiu um avião, por exemplo. É uma coisa que a gente ouve todo dia?
Não.
Não é? Só que quando mostra que caiu um, você pode ter certeza que na mesma semana vai mostrar que caiu outro. Só que esse outro não iria mostrar se o primeiro não tivesse mostrado da repercussão que deu. Porque é o que eu quero dizer. É uma coisa que tem repercussão, que acontece, só que nem sempre é difundido. É o que eu quero dizer. Mas não acontece tanto. E é a mesma coisa, quando tem uma porra de um caso de bullying, todo mundo, é mídia, né? Falou em bullying, pô, fudeu. Não tem um que não parar pra assistir, todo mundo gosta de violência. Todo mundo, brasileiro é bicho que gosta de uma confusão, cara, nunca vi.
É isso nunca aí, vi. Cara, e eu faço a violência ficar bonita.
Exato.
Olha o bullying aí.
Aí, o brasileiro adora um barraco, né? Rafael, que agora é dono de casa, sabe muito bem disso, né?
Ah, o Marcelo Rezende fala disso todo dia.
Olha aí, Cidade Alerta, meu Deus, é reputido.
Festival, então, não é?
Festival, puta que pariu. Mas então, como eu disse, uma comparação um pouco escrota, mas é verdade. Se aparece um caso de bullying, na mesma semana vai aparecer uma porrada. Mas não porque não aconteceu aquela semana. Isso acontece sempre. Mas é que eles dão um jeito de difundir aquilo quando acontece um caso muito bizarro. Quando acontece uma coisa muito grande. Mas acontece todo dia. Mas é aí que entra também a questão do, entre aspas, aumentar. Às vezes, as pessoas procuram um caso onde não tem. Pode não ser nenhuma coisa tão absurda e o nego vai lá pra criar caso, pra achar, pra vender jornal. Entendeu? Eu acho que isso acontece também. Acontece muito, inclusive. Mas
aproveitador tem aos montes, cara.
Ah, sim, em qualquer lugar.
O tempo todo, o tempo todo. E cara, eu não tô falando só de jornalista, não. Não tô falando de entrevistador. Tô falando das próprias pessoas. Entendeu? A menina foi lá, a mãe tá lá com o caso do filho que reclamou que tá sendo zoado na escola. Assiste aquela porra lá, vamos botar um jornal mais com proporções mais regionais, tipo RJ, RJ Inter TV, né, que é um pouco menor, ou seja, talvez é muito mais fácil uma pessoa ir pra RJ Inter TV do que ir pro Jornal Nacional, só um exemplo. Mas aí dá lá no RJ que teve um caso de bullying em Teresópolis. Aí tem uma mãe que sofreu um caso parecido com um filho em casa. Aí ela vai lá no TV e fala, pô, peraí, eu acabei de ver isso aqui, pô, vou falar também, tá acontecendo comigo? Mas nem sempre, tipo, pode ser metade do caso. Ela vai lá e vai falar. O que o TV vai fazer? Ele vai ver, pô, peraí, isso aqui tá lá? Tá aparecendo? Vou botar aqui também. E vou dar uma aumentadinha também, né? Porque, né? Todo mundo sabe que O brasileiro, assim, vou falar da família brasileira no geral, repudia qualquer tipo de caso parecido, né? E eles podem fazer isso todo dia, mas eles vão ver na televisão e vão achar um absurdo. É a hipocrisia do não do brasileiro, né? Eu tô falando do brasileiro porque é aqui que eu tô. Mas isso é nível mundo, né?
É nível mundo, isso aí.
Nível mundo. Enfim, mas todo mundo, cara. Todo mundo quer arrumar um culpado pras falhas do dia a dia.
Porque hoje vai falar de um assunto super sério. É um assunto muito chato mesmo. Que é o bullying.
Então, assim, se a gente for adotar essa nomenclatura de bullying pra todo e qualquer zoação e tal, brincadeira, a gente pode dizer sem medo de errar nenhum que todo mundo aqui já foi vítima de bullying, né? Todo mundo já cometeu bullying. Não, com certeza.
Inclusive, a gente tava cometendo ainda há pouco.
Tava com tempo livre, né? A gente tava um bullying aqui. Cometendo um bullying de boas. Eu me considero e sempre fui uma pessoa muito calma, né? Eu me estresso por muito pouco. Então eu nunca tive muito problema com esse de ter que revelar pros meus pais e falar, olha, estão me zoando no colégio. Eu sempre revidei numa boa, assim, cara. Eu sempre caí na pilha. Eu sempre achei que a melhor maneira de você parar de ser zoado é você se zoar.
Isso aí.
Então, do momento que você, sei lá, tropeça na rua, aí você mesmo, caraca, caindo, caraca, nossa, que tombo ridículo, né,
aí
cara?
Aí você aproveita, deita no quebra-mola, porra, aqui tá ótimo.
Exatamente. Que é o que eu fazia, entendeu?
Sim.
Na verdade, eu nunca deitei no quebra-mola, eu sempre tropeçava.
Ah!
Exatamente,
faz sentido agora.
Tá, cara, tá tudo.
Rafael tropeçava no quebra-mola e fingia que tava cantando a gatinha. Ah, olha só.
Claro, tava tudo conectado.
Filho da puta.
Bullying, tá vendo? Isso é bullying.
Isso é auto-bullying.
Ah, sempre, mano. Então eu sempre fui partidário dessa ideia, cara. Eu acho que quando você se zoa, você desarma a pessoa que quer te zoar, sabe? Então alguém vai lá e fala assim, ah, seu gordo. Eu falo, é mesmo, cara, porra, tô gordo mesmo, né? Caraca, tem que ver, não cabe nenhuma calça mais em mim. Eu sempre fui desses. Então acabou que eu nunca passei muito por isso, cara. Mas como assim, na visão de vocês, o que vocês acham que surte mais efeito? Sofreu a brincadeira, a agressão verbal, por assim dizer, vai lá e conta pra alguém, ou revida, ou brinca junto? Qual é a melhor maneira pra vocês? O que tem que fazer?
Então, Rafinha, eu já experimentei um pouquinho dos dois, né, cara? Tanto de revidar, o quanto de me auto-zoar, né? E foi uma escala, né? A gente foi tentativa e erro. Eu via o que dava certo e o que não dava e praticava pra próxima sequência. Primos, cara, são coisas que são pessoas feitas pra uma implicar com a outra. Aí, quando eu era menor, né, assim, eu sempre fui uma criança gordinha, né, e tal, eu sempre fui mais alto que o resto da galera, mas eu sempre fui uma criança mais cheinha, né, e tal, e isso era motivo fácil para os meus primos e pra galerinha dali onde eu morava começarem a implicar, né, chamaram de chupeta de baleia, porra, rolê de poço, todos aqueles apelidos que todo gordo já teve. Inclusive, eu tive
chiclete
um
gigante, né, cara?
Chiclete gigante. Eu tive um que era muito simpático.
Caralho.
Que era Quindim.
Quindim queimado, né?
Desculpa, meu irmão.
Ai, meu Deus,
eu vou desligar o microfone.
Morreu o menino.
Morreu, já era.
Eu tô suado.
Passa amanhã.
Eu tô suado. Pera que eu já tô voltando, cara.
Passa amanhã, já era.
Passa amanhã. Vai. Pode ir.
E aí, nesses casos, né, eu, quando era menor, eu ficava irritado quanto a isso, só que eu não queria contar nem pra minha mãe e pro meu pai que isso estava acontecendo, porque eu já pensava que eu era um homenzinho e eu queria resolver meus próprios problemas, né? Então aí eu experimentava brigar, né, porra, discutir, porra, vem falar isso na minha cara, que não sei o que lá, e acabou que aquele meu primo da festa junina era um demônio, né, aquela pessoa. E era com ele, basicamente, que eu tampava na porrada algumas vezes porque ele insistia em ficar brincando, me zoando, me chamando dessas paradas. E aí, né, na maioria das vezes eu apanhei, porque ele era mais velho, e aí eu falei, porra, não chega, né? Chega de tomar porrada.
Tá bom, né?
Tá ótimo. E aí, como eu sabia que iam ter mais primos como aqueles na escola, falei o seguinte, porra, eu não vou querer apanhar na escola não, né? Na escola tem mais gente diferente do que aqui onde eu moro. Aí eu passei
a usar a arma. Eis que Andrei foi preso pela... Eis que Andrei foi preso pela primeira vez, né? Tem toda uma história de vida e tudo mais, e agora... Ele tá aqui contando pra gente. Vai, Andrei, continua.
Eu sou um ex-presidiário que tô gravando podcast aqui agora, mano. Acontece.
Exato. A gente aceita você, Andrei. Não tem problema.
Obrigado. Cadeia Cast.
O Mac não me aceitou, mas vocês me aceitam.
Sim. É isso.
Obrigado. E aí eu passei pra turma dos zoeiros, cara. Tipo assim, a galera começava a zoar e tal. Porra, eu ia junto. Porra, não, essa camisa tá apertada aí. Porra, tá mesmo, né, cara? Foi a feijoada que eu comi hoje de manhã, porra. E aí entra na pilha, né, cara? E outra coisa também que vale muito a pena. Você ser amigo daqueles caras que todo mundo tem medo.
Exatamente. Daí vem a minha frase,
cara. Zueiros. Ser amigo dos caras que tem o respeito da sociedade estudantil. Porque aí as outras crianças, outros adolescentes, vão pensar 3 a 4 vezes de começar a cometer bullying por você, porque você faz parte da galera dos fodões. E aí, se zoarem você, estão zoando os outros caras também. Aí começa a treta, né, irmão?
É tipo um clã, né, cara? As pessoas têm medo, né, cara?
É isso. Então, assim, das duas experiências que eu tive, pra falar, assim, qual é o saldo que você tira, Andrei? É muito melhor você entrar no ritmo do ragatanga, né, amigo? Porque senão você acaba se machucando literalmente, né? Você acaba aí com os joelhos ralados, boca machucada.
Eita porra, cara!
É, ofender o negócio, mas é basicamente o que acontece, cara. Assim, eu acho que é relevar, assim como o Rafael disse, eu também não perco a calma regularmente, né? Acredito que nenhum dos três que estão por aqui já me viram irritado de verdade, né? Assim, a ponto de querer bater em alguma pessoa. Poucas vezes eu estive nesse ponto. Mas, realmente, você saber lidar com a situação, contornar, brincar, cara, é o melhor caminho. E, às vezes, a pessoa que tá fazendo bullying com você, ela vai perceber que aquilo não te atingiu tanto assim, que ela vai parar, cara. Ela vai chegar ao ponto de, porra, perdeu a graça implicar com ele, porque não dá ibope, né?
Então... cara, é aquilo que eu sempre falo. Só faz porque tem público, né, cara? Então, se você... aceita a zoação e você se zoa, uma hora o cara que te zoa vai falar assim, ah, cara, beleza, vou procurar outra pessoa que pega a pilha. E se você pegar a pilha, meu irmão...
Já era,
cara. Então, Andrei, só uma pergunta sobre a sua história. Você diria que as suas experiências com esse seu primo que implicou tanto com você te influenciaram a você mudar de lado, assim? Porque você ficou chateado de fato.
Sim.
Aí você viu, porra, peraí, tem algo errado aqui. Mas isso te influenciou de uma maneira.
Sim, me levou pro outro lado, né, cara? Tipo assim, eu era daquele pessoal que ficava irritado, que queria tirar satisfação, né? Aquela criancinha meio que gostava de arranjar confusão. E aí, de um momento pra lá, cara, eu percebi que aquilo ia me fazer mal em algum momento. Como eu falei, na escola tem mais gente diferente. Então, assim, a galera que vier cometer bullying comigo, porra, isso vai transcender além da onde a gente tá. Porque aquela pessoa conhece mais duas, que conhece mais duas, e aí vai fazendo nessa, né, essa árvore, né? Que vão crescendo as ramificações. Então eu falei, cara, não quero que isso se torne algo incontrolável. Eu vou participar da zoeira e vamos ver no que vai dar. Se chegar ao extremo caso, de novo, de a gente ter que ir pro fight, porra, é consequência, é o extremo. mas até hoje não voltou a acontecer, cara. Até mesmo esse meu primo, agora a gente não tem mais contato. Ele tá lá, cheio dos filhos dele, pô, pobre, trabalhando na obra.
E... Caraca, cara!
Caralho! Porra. Sensacional, cara! Sensacional!
Vida, eu superei! Tô terminando
muito
a faca.
Bom, cara.
Ai, olha só! Porra!
Então, cara, a sua situação prova um ponto meu, que é realmente as pessoas, uma hora ou outra, elas agem. Elas reagem, né, melhor falando. Uma hora ou outra as pessoas reagem. O que elas vão fazer, cara, vai da índole, da educação, da maneira que as pessoas têm de ver as coisas na volta delas. Mas eventualmente vai haver uma reação, cara. E se ela vai ser uma reação que molde a pessoa pro melhor, ótimo. Se for uma reação que vai moldar a pessoa pro pior, o que acontece muito, pior. E daí, cara, então, você realmente, você prova o ponto que eu queria, que eu acabei falando no início. Uma hora ou outra, a pessoa vai reagir. Como? Aí, meu irmão, aí, é por isso que a gente tem gente que cai na brincadeira e tem gente que mata os amigos, entendeu?
É verdade. Eu conheço uma menina, só pra eu completar as histórias, né, do Rosemira, mais uma vez.
Olha aí.
Tinha uma menina, agora eu não vou me lembrar o nome dela, acho que era qualquer coisa com J, enfim. É, ela era daquelas garotinhas que a gente sabe que gostava muito de beijar na boca, sabe? Sim, muitas bocas.
Joelma,
isso. Vamos colocar o nome de Joelma. Joelma gostava de beijar muitas bocas. Joelma era até bonita, sabe? Joelma tinha lá os seus atributos. E as outras meninas ficavam com certa inveja de Joelma, porque ela conquistava os garotos que elas queriam, né? Acabava ficando com os garotos que elas queriam. Então essas meninas, né, esse grupinho de meninas, resolveu um dia perseguir Joelma na saída do Rosemira até onde fosse possível. E aí, né, um certo dia, elas resolveram implicar mesmo com a nossa amiga Joelma e criaram um apelido de Pop Merda. Não, um singelo apelido de Pop Merda.
Isso.
Joelma saiu de sua sala, né? Aí as meninas estavam esperando ela no portão. E aí começaram. Porra, safada, fica com todo mundo. Porra, piranha, Pop Merda, que não sei o quê. Ela tentou ser aquela que não dava bola, né? Aquela que, elas estão falando, não é comigo. Só que não parou na porta da escola, cara. Ela saiu ali do Rosemira, as meninas começaram a descer atrás dela gritando. E nisso, os outros alunos que estavam saindo junto foram na carreada, tipo assim, na passeata, chamando a menina de Pop Merda. Num período pra lá, a menina começou a chorar, cara, descontroladamente. Tipo, ela sentou num banco, né, da praça e tal, ou então da rua, que aqui no Itamaraty tem alguns pontos que tem uns banquinhos. E, tipo assim, fizeram aquela rodinha em volta dela e todo mundo, pô, sua piranha, Pop Merda, que não sei quem, não sei o que lá. Cara, eu fiquei assistindo de longe, ainda não tinha o ímpeto de ser o super-homem, de salvar o dia, de tirar a pobre Joelma lá do meio, mas ela saiu da escola, cara. Ela não aguentou aí a pressão, né? Começou só com as meninas, com aquele grupinho que ela já estava acostumada a sofrer bullying e tentar devolver e tal, mas pra uma galera toda. Tipo assim, todo mundo que tava saindo da escola tinha nego que tava xingando ela nem sabia por quê. E assim, foi realmente muito pesado aquilo, né? Tanto é que ela saiu da escola. E se tal, eu voltei aqui pro Itamaraty, né? Eu fui pro Bing e voltei a morar aqui no Itamaraty. Ela não vem pra cá, cara. Ela mora do outro lado da cidade agora. Encontrei com ela esses dias e tal. Ela lembrou de mim e tal. Falou, te vejo na TV de vez em quando e tal. Pô, voltou lá no Itamaraty? Tem visto alguém? Ela, não, cara. Prefiro nem voltar pra lá. Entendeu?
Não, então,
marcou de
aí...
verdade. Negativamente. Ficou traumatizada, exatamente.
Foi aí que a Joelma foi pra parar e criou o Calypso, né?
Caralho.
Ela venceu na vida.
E depois a Lu ainda traiu ela, né, cara?
A Lu traiu ela e ela se separou do Chimbinho agora.
Aqui hoje vai falar de um assunto super sério. É um assunto muito chato mesmo. Que é o bullying.
Cara, eu sinceramente não me lembro de ter sofrido de bullying quando eu era mais novo. Assim, a ponto, né, de ter que falar com a minha mãe e tudo mais. Eu acho que nada além de zoeira de escola, como acho que todo mundo já teve. Como lidar, eu tenho um exemplo um tanto quanto recente, né? Eu tava... algumas semanas eu fui sair pra beber ali no MPM, as pessoas aqui de Petrópolis conhecem. Aí eu encontrei só que assim, é aquilo, cara, eu vejo zoeira, entre aspas, diferente entre pessoas que você conhece, tem intimidade, e pessoas que você apenas conhece. Pessoas que você vê de vez em quando.
Uhum.
De pessoas que você tem intimidade,
A pessoa vai te zoar, e é como a gente tá falando, a gente vai relevar, a gente vai brincar junto, a gente vai zoar ela também. Agora, quando isso vem de uma pessoa que você não tem tanta afeição assim, eu vou falar por mim, eu pelo menos não me sinto com vontade de ficar quieto, né? Não consigo não falar algo, né? Então...
Eu fico com raiva, muita raiva.
É aí que eu vou chegar. Então eu tava bebendo, né, com os amigos. Aí chegou esse cara que ele é namorado de uma menina que eu pegava. Aí ele chegou, eu tava em pé, ele me cumprimentou. Ele falou assim: caraca, tem muito tempo que eu não te vejo. Porra, tu tá gordo, hein? Foi uma semana atrás, mais ou menos. Ele falou assim: mas caraca, tu era magro, tu tá gordo hoje em dia, né? Nesse momento você engole seco. E ou você não fala nada e ri, ou você rebate de uma forma, no meu caso, de uma forma sarcástica, certo?
E aí, Ru, então, agora vou... Fica aqui, vou fazer um suspense, Ru, vou fazer um suspense. O cara tá... O que será que o Juan Linhares fez quando o amigo da ex-peguete chegou pra ele e disse que ele estava pançudo? Letra A! Juan enfiou um soco no pau do nariz do amigo.
Shoryuken!
Letra B. Juan Linhares usou de ironia, pegou o seu cachimbinho da paz e fez alguma piadinha. Ou letra C. Todos beberam juntos e a suruba começou. Põe o reladinho, velho.
Olha, gente, eu vou dizer, eu vou falar, as três opções são totalmente plausíveis. Poderia ter uma opção D, que é todas as alternativas anteriores. Poderia ter. Mas não foi o caso, mas poderia. Mas, com o mesmo sorriso no rosto que ele veio falar comigo, tu tá gorda, hein? Eu, no mesmo segundo, olhei pro rosto dele, coloquei minha mão assim, sabe, quando você coloca, dá três tapinhas assim no pescoço, tipo, hahaha, vocês sabem como é que é, não sabe? Mas foda a tua namorada falar que tu é broxa.
Caraca.
Não me... Ai... Só que, assim, não foi pra todo mundo ouvir, né, assim, claro que tinham pessoas próximas. Mas, enfim, algumas pessoas podem ter escutado. Ele me olhou com uma cara de tipo, filho da puta. E foi embora. É isso. Então, assim, cara, é aquilo. Falo o que quer, escuto o que eu não quero. Poderia ter sido muito, muito mais tranquilo. Eu poderia ter falado, pô, cara, mas tu sempre foi feio, né? Tu era feio antes e continua agora, né? Eu sou gordo, eu posso emagrecer, né? Poderia ter dito N coisas, mas... Eu tava de ouvir virado aquele dia. Eu tava de ouvir virado, eu não precisava ouvir aquilo. Eu sei que eu estou acima do peso. E se eu tivesse tempo e disponibilidade, eu não estaria. Então, mas foi o que o Rafael disse esses dias. Eu tava conversando com ele, foi o que ele falou. Se um dia isso de fato me incomodar, tipo, caralho, eu me olho no espelho e falo, fudeu. Cara, eu vou dar um jeito. Foda-se, eu vou sair do trabalho 10 da noite... Vou malhar até 5 da madrugada e vou trabalhar 6 da manhã no dia seguinte. Foda-se.
Vai nada, vai emagrecer.
Não vou.
Sacanagem. Folha de poço, vai nada.
Se eu quiser, eu vou.
Chupeta de baleia. Folha de
poço. Chupeta de baleia.
Chupeta de baleia.
Entendeu? Então, assim, a partir do momento que for algo que me incomode, eu vou, mas não me incomoda. Não me incomoda. Qualquer outra pessoa que chegasse e falasse, eu ia rir e ia brincar. Agora, é um cara que aleatório da minha vida, entendeu? Que me conhece.
Ele queria pagar de engraçado pra galera ali. Vou zoar ele.
sim. Eu queria muito que várias pessoas tivessem escutado aquilo, o que eu falei. Eu queria, mas eu também não... Eu falei, tipo, com ele, assim. Talvez um grupo de 2, 3 pessoas tenham escutado. E, claro, ninguém vai falar nada, né? As pessoas vão... Elas vão rir entre elas ali, né? Agora, se eu tivesse falado...
A reação
falado,
foi aquela...
Eu não deixava.
É isso. Então, eu poderia muito bem ter gritado aquilo. E é um fato real, tá? Só pra vocês saberem. Então, vamos um fato real para... que eu digo o que eu disse sobre ele. Isso realmente aconteceu.
Falhou a
pessoa. Não. Aconteceu. Mas é aquilo, tipo, é tipo de coisa que você escuta e você nunca acha que vai usar. Porque, cara, eu nem conhecia o moleque, eu nem falo com o moleque direito. Eu ouvi a história, certo? Da boca da própria menina, porque eu tenho contato com ela, todo mundo sabe que é ela.
Não precisa dar o nome, né, Juan?
Ah, gente, mas eu vou cortar. É o Rafael.
No Dudecast de bullying, tu tava falando que eu vou cortar o nome. Como eu disse na frase de abertura, cara, o maior motivo pra eu não sofrer bullying no colégio foi exatamente porque eu era nerd. Normalmente as pessoas sofrem bullying por causa disso, né? O meu caso foi o inverso. Com certeza eu sofria, mas era um bullying indireto, nunca ninguém falava na minha cara. Porque eu sempre fui muito nerdão no colégio, né, cara? Sempre tirava, sei lá, 9,5, 10. Então, o que que aconteceu? Eu me sentei perto dos repetentes que tinham 19 anos, na época que eu tinha 9, 10. E, cara, e eles me respeitavam pelo seguinte motivo. Na época da prova, eu sempre estudava com eles, eu sempre passava cola, sempre dava uma ajuda, cara.
Você era o porto seguro dos veteranos, né, Rafael?
Exatamente. E eu estudei nesse colégio... E eu estudei nesse colégio público aqui perto de casa, da quarta série até a oitava série. Então, tipo, desde a quarta série que eu os conheci, até a oitava série, cara, a gente foi junto e desde o início eles falam pra mim, não, cara, olha só, fica tranquilo, nada vai acontecer contigo aqui dentro, pô, tu tá dando essa moral pra gente, a gente vai te dar essa moral também. Então chegou o ponto, o auge da babaquice era quando eu virava pras pessoas, assim, eu ficava, tipo... Com os três caras sempre andavam junto comigo, né? Então, tipo, era o ponto de eu chegar a zoar as pessoas na cara delas, assim, sabe? Ah, seu idiota, seu burro, seu babaca.
Aí, ruim da verdade. O que
faz agora? Cara, aí as pessoas olhavam pra mim, tipo, não faziam nada, sabe?
Rafael era da gangue do colégio, cara.
Não era, cara, mas porque eu soube usar aquilo, sabe? Ao meu favor, então...
Para o mal.
Eu poderia ter, sei lá... ficado na minha, ter sido zoado até por esses próprios caras, mas eu falei, não, vou usar isso a meu favor, cara, porque senão eu tô ferrado, entendeu? Foi exatamente o que aconteceu com o Andrei, ele pegou aquela situação adversa e formou o caráter dele assim, em cima daquilo, e eu fiz a mesma coisa, eu peguei a situação adversa, que eu era zoado, cara, eu tinha acabado de chegar do Rio Grande do Sul, todo mundo era gaúcho viado, porque eu cheguei cheio de sotaque, né? Gaúcho viado é, pô, gordo, de olho puxado, o nego me chamava de japonês do sul, tá ligado?
Mas tu não era gordo, cara, era?
Ah, eu era fofinho, eu emagreci quando eu tinha, na época do MV1.
Ah, tá.
Aí, pois é, cara, aí eu...
Não era gordo, não.
Não, era a época que eu jogava tênis. Aquela época eu tinha até músculo.
Tanto cabelo.
Pois é. Então, cara, então eu peguei aquilo, cara, eu peguei toda aquela zoeira de porra, nasci na divisa do Rio Grande do Sul com a China, sabe? Então... e peguei toda aquela zoeira e transformei no meu caráter. Eu falei, não, porra, não vou dar corda pros caras, eu vou me zoar junto. Até hoje eu me zoo com tudo que eu posso, eu me zoo. Raras coisas me tiram... Uma das coisas que me tiram do sério é exatamente isso que aconteceu com o Juan. São as pessoas que não têm a menor... relação comigo querer me zoar. Um exemplo que eu posso dar já aconteceu aqui com a gente. Eu vou cortar o que for possível, mas eu vou contar a história toda aqui. Que é a seguinte: todo mundo sabe que eu sempre zoo o fato de eu não ter conhecido meu pai. Eu faço todas as brincadeiras possíveis com isso, porque eu realmente não me importo, sabe? Então não tô nem aí. E uma vez a gente tava gravando com um convidado, e na primeira vez assim que a gente tava gravando, a gente tava uns 15 minutos sem. Primeiro contato, a gente tava 15 minutos conversando, o cara virou, fala aí, senpai, sabe? E eu estou pouco me fudendo se os meus amigos brincam com isso, cara. Até hoje todo mundo brinca que meu pai foi, sei lá, foi comprar cigarro e nunca mais voltou.
Ali no Espírito Santo, inclusive.
Exato. Ah, é, tio, lá no pai do Henrique Henriques, né? Então eu não me importo com isso, cara. O que me importa é a falta de senso das pessoas de brincar com quem elas não têm contato, com quem elas não têm uma amizade, né, cara? Uma relação.
São amigos, né?
Exatamente, porque eu acho que a partir do momento que você brinca com a pessoa, você tá dando liberdade pra você... Pra que as pessoas brinquem com você na mesma medida, cara.
Sim.
Então, sim. Também não me chateou, não, porque assim, eu tô cagando e andando pra ele. Mas, tanto que nunca mais participou de Dudecast, né, cara?
Se você deu falta de alguém, foi essa pessoa.
Aqui a gente vai falar de um assunto super sério. É um assunto muito chato mesmo, que é o bullying.
Olha, cara, apelidos, assim, eu nunca liguei muito pros apelidos, não. Tinha uns apelidos bem escrotos. Mas, digo, situação ruim, assim, eu já tive várias e vocês sabem que eu sou uma pessoa muito estressada.
Uma pessoa que não gosta de pessoas, assim como o Juan.
Exatamente. Sim. Eu tenho motivos pra não gostar de pessoas. Motivos que eu preferia não contar. Mas basta dizer que eu já meti a porrada em algumas pessoas, já apanhei também. Inclusive, fazia com frequência isso.
Apanhar?
Quando era pequeno e tudo mais. As duas coisas, bater e apanhar, né, porra. Quem bate, apanha.
grosso.
Já tive várias situações ruins, sim, sobre isso. Apelido mesmo eu nunca fui de ligar muito, não. Ele me chama de esquilo, coelhinho, porque eu tenho esses dentes tortos horríveis aqui. Aí, né, os mais recentes, né, me chamam de preguiça, por algum motivo, é foda.
Inclusive, é pouco criativo. A galera sempre vai achar algum motivo.
Porque a gente vai falar de um assunto super sério, é um assunto muito chato mesmo, que é o bullying.
Juan tinha o carinhoso apelido de Valderrama.
Ah, pelo cabelinho, é verdade. É. Inclusive o Rafael falou isso na nossa formatura, filho da puta.
Eu falei, né? Cara, isso eu não lembrava. Falou. Mas o Juan tinha esse carinhoso apelido de Valderrama, porque uma vez a gente presenciou o fato da chuva bater no cabelo do Juan e ficar no cabelo do Juan, cara. O rosto dele estava seco, cara. Foi bizarro,
assim. Ué, gente, tá vendo só? Pra você ver, eu fui um adolescente saudável, eu não pegava gripe.
Pô, também, né, cara? O Juan nunca teve um guarda-chuva na infância dele.
Nunca precisei.
Por isso que hoje ele rouba os seus, Rafael.
Não, tá explicado, né, cara?
Exatamente.
Tá aí, toda ação tem uma... Eu falei, uma hora as pessoas reagem. Hoje em dia o Juan tratou do cabelo, rouba a guarda-chuva, tá vendo?
Tá vendo? Eu tô te falando. É, cara, é o que eu sempre digo. Quando, a partir do momento que você consegue um dinheirinho pra poder resolver algum problema físico que já veio em você, eu usei. Deu uma melhoradinha. Não tá aquela coisa que tu faz, nossa... Como tá bonita, bona. Não, mas tá melhor.
Tem outro episódio aqui de bullying que a gente ocasionou ao nosso querido amigo Juan.
Ah, eu lembro.
Já contei em outros Dudecasts, mas é...
É sempre válido.
É fantástico aquele dia. A gente tinha um professor de história que era extremamente amigo nosso, assim. Que andávamos sempre em quatro amigos, né? Eu, Juan e mais dois. E aí uma vez a gente parou no corredor com esse professor de história e falou assim, olha só, vamos sacanear o Juan hoje? Aí ele... Claro, como?
Claro, pô, filho da puta.
A gente vai conversar e você vai chamar a atenção do Juan toda hora. Aí vai chegar um momento que você vai tirar ele de sala, beleza? Beleza. Aí estávamos todos nós naquele minuto de silêncio, ele explicando a matéria. Aí de repente eu começo a falar assim. Aí ele, porra, Juan, que merda, cara, tô tentando explicar isso aqui, cara. Não, pô, não fiz nada não, cara. Cala a boca. Beleza. Aí daqui a pouco outro amigo nosso. Porra, Juan, eu acabei de falar, cara. Para de falar, eu tô tentando explicar essa porra, tem 20 minutos, cara. Mas, pô, não tô fazendo... Cala a boca, cara. Tá, beleza. Aí esse terceiro amigo nosso falou... Aí, cara, sério, a cara dele foi... Ele virou, Juan, sai de sala. Não, cara, mas porra, não. Sai de sala, vai falar lá com o seu Kleber, cara. Sai de sala, Juan... Porra, cara, mas caraca, eu não fiz... Sai de sala, meu irmão, não tô pedindo tua opinião. Ah, o Juan saiu. No momento que o Juan saiu de sala, todo mundo comeu, a sala veio abaixo, cara. Porque a gente conseguiu falar pra 42 pessoas que a gente ia sacanear o Juan, menos o Juan, sabia?
Não, então, só explicando. É porque eu sempre ficava lá atrás com todo mundo. Ou pelo menos do meio pra trás ali com todo mundo. Eu sempre que mais falava. Falava pra caralho o tempo todo. Nesse dia específico, eu não me lembro o que tinha... acontecido, eu sentei sozinho um pouco mais à frente. E estava, de fato, prestando atenção na aula. Devia ser, tipo, a primeira vez no ano. Não, não, tá ruim. Nunca me importei com isso. Sempre com a palavra do Rafael. Enfim, Corta isso. Enfim, não vai cortar você. Não. Nesse dia específico, eu falei com todo mundo, normal, só que eu não sei o que tinha acontecido. Eu fiquei, sei lá, três cadeiras à frente, quase na frente mesmo. E estava amarradaço prestando atenção na aula. Ele deve ter se aproveitado desse fato para fazer o que fizeram.
Cara, o teatro foi tão bem montado que depois que o Juan saiu de sala, chegaram umas amigas nossas que sentavam atrás da gente falando, pô, gente, vocês passaram do limite, cara, o Juan saiu boladão, cara. Pô, gente, fala pra ele que o Juan não tá falando não, cara. Pô, não, fala aí, resolve isso daí, cara. Aí daqui a pouco volta o Juan com a mochilinha nas costas, tá ligado? Porque ele foi lá falar com a diretora, e a diretora, não, cara... Foi brincadeira, volta lá.
Volta pra aula, meu filho, te zoaram.
Aí ele voltou com a mochilinha, com aquela cara de ser filha da puta.
Nossa, aquele dia eu queria jogar uma bomba, cara. Aquele dia eu queria matar alguns, porra.
Outro caso de bullying, que dessa vez o Juan participou, ele não sofreu, foi que a gente tinha um amigo nosso, o Wilson, Juan.
Ah, o Wilson.
Uma vez o Wilson não andava muito com a gente. Ele sempre foi meu amigo. Cara, eu conheço o Wilson desde que eu cheguei a Petrópolis e tal, mas aí ele acabou que foi estudar com a gente. E teve uma vez que ele não andava com a gente, andava com uns amigos dele. Uma vez os amigos dele, sei lá, não vieram. E ele foi andar com a gente. E até hoje a gente zoa que ele falou Tavo uma vez. Eu tava no colégio, sabe? Só que ele não falou tava. Só que a gente botou tanta pilha nele, cara, mas tanta pilha que chegou ao ponto dele, em plena 16 de março, né, Beverly Hills Petropolitana, ele bateu o pé no chão e falou, cara, eu não falei tava. Porra, vocês estão mal... Caraca, cara, ele saiu transtornado de volta pro colégio. E por uma coisa que a gente inventou, cara, ele nunca... Eu estou admitindo aqui em rede internacional que, Wilson, você nunca falou tava. A gente inventou aquilo, cara.
Isso foi plantado, cara, na sua mente, Wilson.
Não, foi plantado, porque no final...
Gilson! Gilson! Quem é Gilson? Wilson, porra!
Caraca.
Desculpa, foi mal, foi mal.
A maldição.
Aquilo foi plantado em raízes tão profundas da cabeça dele, cara, que no final a gente tava... Ele mora aqui no mesmo lugar que eu, né? A gente tava voltando pra casa e ele falou assim, Rafael, eu falei tava mesmo, cara? Eu falei, falou, cara, falou. Pior é que falou, cara.
Aí que surge o trauma, né, cara?
Outro caso de bullying.
Olha aí, Brasil! Rafael é um bulinador.
Esse o Juan participou também, não
sofreu. Caralho!
Cara. É, a gente estudou no primeiro ano do ensino médio com um menino que... Eu acho que eu já contei essa história em outros podcasts, mas pra quem tá ouvindo a gente a partir de agora, que lembre. Que lembre não, que aprenda, né? Que ouça, não consigo falar.
Tá louco.
A gente estudou com um menino no primeiro ano do ensino médio que ele tinha uns problemas, assim...
Marcos Mendes.
Como é que eu posso... Como posso dizer? Ele tinha uns problemas de odor, assim.
Ai, meu Deus.
No Amigo Oculto, o menino que tirou ele lá era um escroto babaca desses que brinca com as pessoas que ele não tem amizade, sabe?
Ah, é o amigo do Juan.
Exatamente.
O amigo brocha do Juan.
É, ele.
Ele deu uma caixa de sapato. A caixa de sapato tinha Bombril, desinfetante, pasta de dente, fio dental e, sei lá, cara, Pinho Sol.
Caraca! Água sanitária Globo.
Água sanitária Globo, né? 10 litros, R$1, né, cara? E aquela foi uma das maiores saias justas que eu já vi na minha vida, cara. Porque o menino tava lá na frente, ele pegou a caixa de sapato, ele olhou, ele fez um sorriso amarelo. Só que eu não sei se o sorriso dele era amarelo, porque ele tinha problema no dente mesmo, né,
cara?
Ou se foi um sorriso sem graça, né?
Vacilo, cara.
Mas ele fez um sorriso assim, ficou olhando pros lados, ficou tipo... Porra, obrigado, cara, obrigado. Mas acabou que ele ganhou um CD do Bruno Marrone, sei lá.
Bruno Marrone, caralho.
Mais
bullying.
Porque hoje vai falar de um assunto super sério. É um assunto muito chato mesmo. Que é o bullying.
Outro caso. Só mais
isso. Que isso, cara?
No segundo ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, a gente estudava numa sala que... Como todo mundo sabe, em Petrópolis é tudo tombado, né? Todos os prédios daqui já foram, sei lá, pelourinho antigamente, sabe? Então a gente estudava numa sala e dentro dessa sala tinha uma escada que ia pra caixa d'água do prédio, se não me engano. E dentro da própria sala tinha uma porta que levava pro porão, que o pessoal botava carteira antiga. E não tinha luz nessa sala, né? Então, sabe como é que é adolescente, né, cara? Ficou naquele, porra, quem é que vai entrar lá hoje? Quem é que vai entrar lá hoje? Até que o Wilson entrou. Ele passou uma aula inteira de história lá dentro. Porque o professor que expulsou o Juan da sala, ele fechava com a gente, sabe? A gente botou o Wilson lá dentro e botou uma carteira na frente. Aí a gente falou pro professor, falou, professor, deixa ele aí dentro pra ele assistir a aula aí dentro. Aí nisso ele ficou lá dentro os 50 minutos de aula, cara. Foi horrível.
Rafael, o inferno te espera de portas abertas.
Ah, cara, foi bizarro.
Cargo de gerência, né, cara? Cargo de gerência.
Porque hoje vai falar de um assunto super sério. É um assunto muito chato mesmo. Que é o bullying.
Normal, né? Amarrava a mochila, passava liquid paper na cadeira.
Ah, normal.
Isso eu nunca fiz. As paradas físicas.
Desenhava pinto na cadeira.
Isso aí.
Na hora que o cara ia sentar, ele, pô, tem um pinto. Aí não tinha outra cadeira, aí ele sentava, aí todo mundo... tá no pinto, tá no pinto.
Cara,
sempre assim, cara.
Essas paradas físicas, assim, eu nunca fiz, cara. Mas a gente já fez uma menina chorar, Juan, lembra? A cara de panela.
Cara de panela?
Eu lembro. Ela tinha uma cara reta.
A gente já contou sobre ela na história do Maranhão, pô.
Exatamente, a mesma menina. Volta lá do podcast Histórias de Colégio, que foi a menina que se declarou pro Juan, que o Juan falou que ia voltar pro Maranhão e ele nunca ia voltar pro Maranhão, sabe? Nem hoje, se ele pudesse, ele voltaria pro Maranhão.
De forma alguma.
Aí, isso foi no primeiro ano, né? No terceiro ano, ela era muito, andava sempre muito comigo. E a gente tinha um amigo, naquele quarteto, assim, que esse realmente não tinha limite, cara. Ele não tinha limite algum. E, assim, ele uma vez botou pilha de que essa menina gostava de mim.
E gostava. Irmão,
a pilha foi tão grande, mas tão grande, que ela foi pro canto da sala chorar. Tipo, abraçou o joelho, sabe? Ficou lá ouvindo Phil Collins. Ficou lá, tipo...
Simple Plan, Perfect.
Eu não gosto dele.
Ouvindo Creed lá no canto.
Todos sabemos que quando ela chorou e disse que não gosta de mim, que foi, quando ela admitiu que gostava, sim, né?
Sim. Ou seja, temos... Olha aqui, a que ponto chega a menina. Ela foi apaixonada por mim e... pelo Rafael.
Algo que de coisa. Errado essa menina tem.
O que ela tinha, cara? Não, sério.
Cara de panela, mano.
Ah, é cara de panela, é verdade. Ela caraca, será que ela superou limpinha. Esse bullying? Ela é o bullying, né? Me pergunto, será que ela superou o bullying?
Eu não sei, cara, mas tá tudo voltando agora na minha cabeça. Eu lembrei de outra história.
Ai, meu Deus, vem, Rafael, vem. Conta.
Tinha uma menina que estudava com a gente, ela era muito inteligente.
Ai,
e uma
Deus.
Vez a gente tava conversando, e assim, e eu ainda nem entrei na área do curso de inglês, tá? Porra, na época do bullying que a gente fazia no curso de inglês. É, vou contar se der
esse
tempo.
Esse é foda, isso eu lembro.
Esse é foda, esse é pesado. Aí uma vez a gente tava lá, eu, o Juan e o... Nós sempre fomos muito bons em inglês, né? Tanto que eu acabei virando professor. Ah. A gente tava em sala conversando, sempre sentamos os quatro juntos, assim. Aí teve uma vez que essa menina muito inteligente tava conversando sobre série de TV, não lembro, filme, essas coisas. E ela veio lá... Ô, cara, hoje em dia, assim, é porque na época adolescente é idiota, né? A maioria é muito idiota. E ela soltou lá de trás, assim, que ela viu um filme na HBO. Caraca, meu irmão. Sério, sabe aquela risada que tá todo mundo em silêncio, aí de repente você faz um...
É isso.
Os três fizeram isso ao mesmo tempo, cara. Os três fizeram. Só que, se eu não me engano, eu tive o discernimento de abaixar, o Juan foi mexer na mochila e o começou a rir de verdade.
Cagalhões todos.
Mas a reação de todos foi igual, até que o de repente... Explodiu.
É, a gente teve o discernimento de fingir, né, cara? De falar, ah, não, pô, tossia aqui, sabe? O correndo na cara dela, cara. Ela, qual foi o problema? A Gabriela tá errado? Ela, não, cara, tá errado não, sua burra.
Tá tranquilo. Tá certinho.
Aqui hoje vai falar de um assunto super sério. É um assunto muito chato mesmo. Que é o bullying.
Antes do Rafael continuar com outro... Porque o Rafael abriu a porteira das histórias, né?
Abri a porteira da memória, meu irmão. Eu não vou contar fudeu, as coisas em inglês, senão eu vou ficar mais 30 minutos aqui.
Não, vou dar mais pesado do curso de inglês.
Não, rapidinho. Só vou contar uma aqui.
A mais pesada do curso de inglês seria a nova namorada do Juan, se eu acho.
Foi minha aluna, né? Foi minha aluna.
Oi, mamãe.
Foi minha aluna.
Fique bem claro, não é minha namorada, gente, tá? Não.
Mas é.
Eu não sofro bullying, mas eu tenho dois apelidinhos no trabalho.
Olha só!
Mas, são bem bobos, assim, entre aspas. É, quando eu tô com muita barba, eu como eu sou moreno, pra não dizer preto...
Você citando foi a melhor parte, cara.
Sim, sim. As pessoas... É porque até eu não sei como lidar com essa situação, com esse tipo de coisa. Enfim. As pessoas... todo mundo mesmo, assim, olha e me chama de Mohamed.
Grande Mohamed.
De Mohamed, porque é o nome mais comum, assim, desse Oriente Médio aí. É, então, eles me chamam de Mohamed, de Homem-Bomba, e por aí vai. É, como de manhã, pra poder agilizar pra sair de casa, eu penteio o cabelo com gel. Então eu boto, eu penteio pro lado, assim, e fica um topetinho, certo? Aí, só que esse porra desse topetinho, ele cisma, a parte direita dele, cisma em cair um pouquinho pra testa. Eu tento botar aquela porra, volta o tempo todo. Aí, só que aí eu fico, tipo, aquele cabelinho, Superman.
Ah, sim, cara, aí... te chamam de Superman no trabalho.
Não, aí eu boto óculos, e o nego me chama de Clark Kent.
Caralho, cara.
Todo mundo, não tem uma. Não tem pessoa que me chama de Clark Kent. É, tudo bem, não é um apelido escroto, mas não tem nada a ver. É só por causa da voltinha que o cabelo dá. Mas...
Solar queimado, entendi mesmo.
É queimadinho. Na hora que eu fui usar o raio laser dos meus olhos, tava no espelho. Voltou.
Ô Clark, esteve quente. Oi. Aí, né, amigo?
Nossa!
Depois sofre bullying. Aí, depois sofre bullying, não sabe por quê.
Aí, sofre bullying. E tudo bem, que eu tô, além de um Clark um tanto quanto escurinho, eu também sou um Clark, assim, uns 20 centímetros mais baixo, né?
Mais pequeno.
Mais pequeno foi foda. 20 centímetros mais baixo, ou menor.
Porque hoje vai falar de um assunto super sério, é um assunto muito chato mesmo, que é o bullying.
Antes do Rafael contar, né, a história aí do curso de inglês, né, que ele lembrou de várias, aí ele vai selecionar pelo menos uma muito legal pra gente, tem um apelido que eu agora, né, gosto e levo pra onde eu vou, que eu não gostava, cara, que era Dedei. Eu não gostava. Olha de ser aí. Chamado de Dedei, cara. Que era um...
Pô, desculpa, cara.
Não, era um apelido que eu tinha lá onde eu morava, né, tipo, pros meus pais, pros meus tios e tal. Aí, em algum momento da vida, alguém da escola foi pra lá, né? Deve ter sido alguma festa minha que eu convidei. A pessoa ouviu o Dedê e falou na escola. Porra, pra quê, cara? Pra quê? Aí foi, né? Deu aonde? Porra, deu duas vezes.
Caraca, cara. Eu nunca tinha pensado nisso.
Aí, cara, teve um momento da vida que Dedê era, pra mim, porra, ode. Caralho, não me chama dessa merda. Mas aí depois eu abstraí, cara, e agora é incorporado. De vez em quando o nego me chama ao vivo na televisão de Dedê e vambora, segue o show.
Porque hoje vai falar de um assunto super sério. É um assunto muito chato mesmo. Que é o bullying.
Na época do inglês a gente era extremamente babaca, cara.
Ah, e agora vocês não são mais, né?
Agora... Não, agora
vocês são santinhos.
Mas é que agora a gente pode ser preso. Naquela época não, né? Não, é porque assim, como eu disse, eu, o Juan, o Alex, a gente tinha mais um amigo que andava com a gente, mas nós três fazíamos curso de inglês juntos. Cara, isso tem muitos anos, isso é 2006, tem 9 anos isso.
Ui, caralho.
E a gente sempre se deu muito bem no inglês, assim, a gente sempre foi muito bom, então a gente falava inglês em sala quando ninguém falava. Sim. Ficávamos nós três conversando em inglês, a gente falava inglês com a professora.
Babaca,
e cara,
babaca.
Cara, você falar inglês com um professor de inglês é você querer que ele se apaixone por você.
Obrigado, né, Rafael? Sim. Porque você me elogiava quando eu fazia curso com você.
Ah, André, mas você é um caso antigo.
Ai, gente. Mais do que eu, claro.
Lopeola.
Então essa professora que dava aula pra gente, ela era apaixonada pela gente, assim. Então a galera se sentia muito retraída depois da nossa presença. Então acabou que, assim, engraçadamente, não sei como é que diz isso, surpreendentemente eu acabei namorando uma menina que estudava com a gente, eu namorei 5 anos essa menina depois, né, cara? Então foi, ela saiu do bullying, eu arrumei a namorada do bullying, né, cara?
Olha aí, que... Brasil!
Caralho!
Pois é.
Caralho, cara.
Mas aí, alguns anos depois, a gente estudando junto, entrou uma galera que estudava com a gente, e a gente... Eles odiavam a gente, sério. Eles, de fato, odiavam a gente. Eu não lembro se o Juan estudava com a gente nessa época. Eu sei que a gente estava na sala, com certeza.
Estudava, mas eu não tinha ido na aula, como normal.
E assim, a gente nunca levava livro. A gente, assim, entre aspas, cagava pra parada e sempre se dava bem, sabe? Pegava o livro de alguém lá e fazia. Até que teve um dia que a gente teve que fazer um trabalho em dupla. E nem eu, nem tínhamos o livro e a gente tinha que seguir com os outros. Teve uma menina barraqueira que levantou. E falou assim, eu não vou seguir... Falou em português, no preparatório, assim, tipo, nível mais alto do curso. Eu não vou seguir com eles o livro.
Que isso?
Aí a professora falou, mas como assim? Eu não lembro de ter pedido, assim. Eu estou mandando, você vai fazer a atividade com ele.
Turn down for what?
Exatamente.
Caralho.
Aí ela falou assim, não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer, eu me recuso a dividir o livro com eles porque eles acham que eles são os melhores. Cara, aí nisso eu abaixei a cabeça, eu falei assim, eu não vou me meter porque a situação tá muito ruim.
Eu levantaria e falei, eu sou o melhor.
O que não tem o menor limite, ele virou e falou assim, nós não achamos que nós somos os melhores. Nós somos os melhores daqui. Irmão, cara, a sala veio abaixo naquela hora.
Rafa,
assim,
tipo... Rafa.
Oi.
A gente tem que ressaltar o como ela falou.
They think they are the best.
They think they are the best.
Adoro.
They think they are the best.
Eu acho que qualquer um ali chegar e falar, nós realmente somos, era desnecessário, porque ela já falou isso assim, né? Ela falou tudo em português e no final complementou com they think they are the best. No curso de inglês do último nível.
Pronunciando desse jeito, jeito limpo, de tola.
Então, se você estiver nos ouvindo hoje, desculpa, mas você é idiota? E foi a mesma... Eu me lembro... Nossa! Eu lembro como se fosse ontem. Sério, eu não sei o que me deu aquele
não,
dia.
Essa é outra.
É a mesma mulher, Rafael?
Não, essa é outra. Essa que falou The Think That The Bad foi uma menina de 17 anos. Foi a... Eu lembro até dos nomes agora. Essa que falou que tipo foi a... Não, não a professora, a aluna. Então, uma aluna que tinha voz fininha, que falou que, tipo, que não tinha conta pra pagar.
É, cara, na boa, foi no mesmo lugar. No, enfim, eu não lembro. Diz o Rafael que não é a mesma pessoa, ok. Mas, cara, eu não sei o que me deu aquele dia que eu não tive reação de resposta. A minha reação foi, tipo... Essa que vocês estão tendo, tipo assim, hã? Cara, eu não lembro o que eu tava falando. A professora me fez uma pergunta qualquer. Eu respondi. Em inglês, obviamente, e ela falou em português. Não comento nada além disso. Ela olhou pra minha cara e falou assim: você diz isso hoje porque você não paga suas contas, né?
Caraca, foi assim mesmo.
Mano.
Cara.
Mano. Sério, eu olhei pra cara do Rafael, olhei pra cara da professora, olhei pra cara dela, eu tipo, cara...
O Juan ficou desconcertado, cara, desconcertado.
Mas não foi aquele tipo de situação onde você não tem o que dizer. É o tipo de situação em que você quer falar 30 mil coisas ao mesmo tempo jogada pela janela. Mas você não faz nada, eu preferi ficar quieto. Eu falei, cara... Porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Até porque eu com 16 anos pagar minhas contas é um pouco difícil, mas... É. Apesar das coisas óbvias,
você
não tinha nada a ver com nada. Eu não tive a reação de falar. Eu tive que, sabe, caralho, o que essa mulher tá falando? E a vida continuou, mas até hoje eu tô engasgado. Até hoje.
Até hoje eu tô engasgado, é ótimo.
Juan, mas você sabe que você pode descontar isso hoje, né? Pode. Faz com o Rafael.
Agora, aqui no podcast?
Porque o Rafael tá te devendo eternamente, meu amigo. Trabalhando 2 horas só. Não vai conseguir, tipo...
É verdade.
Ah, eu sofri bullying do Juan, cara. Só porque na época do ensino médio eu era pobre. Então, tipo, eu ainda sou, né, mas assim... Na época do ensino médio eu era extremamente pobre, cara. A gente ia no lanche com o meu brioche, que era, na época era 3 reais, e eles pagavam o meu lanche todos os dias, cara. Todos os dias que a gente ia. Eu sofri bullying com isso, cara. Eles ficavam me cobrando. Até hoje o Juan me cobra esse dinheiro que eu já paguei.
Eu, careca, caloteiro,
não pagou, cara. Não, mentira dele. Ele me pagou uma vez, todo orgulhoso, toma, não deu mais nada. 2 dias depois, pô, te devo de novo, né? Eu lembro que na época da escola, eu peguei um papelzinho de caderno, eu cortei assim bonitinho, eu coloquei um clipezinho, eu escrevi em cima assim, RICIBU, RICIBU, BU com circunflexo. E botei ali um somatório dele na mão dele, dava 50 conto. Aí ele pagou e rasgou.
Eu lembro disso até.
RICIBU. Ele pagou.
Devia ter mantido, lá na pérola.
Era uma pérola, ficou um tempão na mão dele, um tempão. Ele pagou, mas acabou o ano e... Né, aí o Rafael começou a namorar, como ele disse, e desapareceu da vida. O mundo desapareceu. Ele ressurgiu 5 anos depois. Ressurgiu do nada.
Gordo sem cabelo, né, cara?
Gordo e careca. Gordo e careca. Ele ressurgiu do nada. Assim, igual a Fênix. Mas tava lá ele. E sem me pagar meus 50 contas.
Rafael.
Oi.
Pague seus recibos.
Por favor, velho. Que porra. Sarrava ela no armazém.
O Osvaldo tá procurando o Juan. Cadê aquele pastinho? Porra! Tá no café, tá o Juan rodando essa menina lá no Spallet.
Lá no Spallet.
A mão da justa causa chega a tremer.
Exatamente.
Errou!
Mas é isso,
faleceu.
Bullying. A manete do Juan tá cometendo bullying. É.
All the time. Juan, mexe os joysticks aí dessa porra.
Porra! Onde eu parei? Fudeu, né?
Cara, eu não sei.
Eu cheguei a falar o recorrente?
Não.
Não.
Não, eu...
Eu poderia te ajudar se eu estivesse prestando atenção.
Strike!
Mentira, parei.
Errou!
Aí eu tava pensando nesse negócio de filho e tal, eu tava pensando em negócio de padrinho. Aí eu pensei no Rafael tendo filho.
Olha aí.
Aí eu pensei assim na maternidade, eu ia ver o filhinho dele, aí ele ia estar do meu lado, isso daqui, sei lá, uns 10 anos. Aí eu ia olhar pro filhinho dele e falar assim, olha lá, carequinha, igual o pai.
Esses dias passou uma criança recém-nascida por mim, eu não lembro.
Porra, a criança passou por você recém-nascida?
Andando, passou andando.
Ai, acabei de nascer.
Ah, lembrei, eu falei isso dentro de sala. A neta da secretária tem, sei lá, 2 meses de idade, ela passou por mim, a secretária passou assim pela sala, aquela sala de vidro. E eu olhei pros meus alunos e falei, caraca, a criança tem mais cabelo do que eu. Caraca, cara,
que vacilo,
sério.
Cara, na moral. Quanto bizarro. Inferno junto, né, cara? Meu Deus do céu.